Perdidos na Paralax,
o olhar filosófico da cultura pop.
Aqui é Fred Costa e sejam bem-vindos ao nosso episódio especial Retrospectiva 2023. E se ano passado eu morri, avali nesse.
Já tá com medo pelo estar por hoje, gente. Eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que mais um ano que termina e outro que vai começar, e eu ainda não sei dizer toda a abertura da Paralax.
Eu sou o Reinaldo Feuerbach. E, como diziam os antigos, o ano irrefletido não vale a pena ser vivido.
Eu sou o Matheus Nascimento, de volta aqui nas gravações, depois de ter desaparecido. Eu sei que na vida nem tudo é perfeito, mas estamos aqui.
E essa volta do Matheus marca o dia em que ele descobriu que a gente tem um site. Maravilhoso.
Isso mesmo, vocês, enfim, no off aqui foi a grande descoberta do ano aqui do Matheus.
Identifiquei ali que não tem uma categoria que é categoria adorno.
E, gente, a nossa ideia nesse episódio é recapitular um pouco do que aconteceu esse ano. Acontecimentos no mundo, na cultura pop e aqui no Perdidos, né? Então a gente vai fazer aqui uma mistureba, como sempre nesses programas especiais. Como a gente não consegue encontrar todo mundo ao mesmo tempo, a gente dividiu em dois times. Então é isso aí.
Assim, esse ano foi marcado pela IA, né? Que, assim, há poucos meses atrás foi lançado, né? Os programas de inteligência artificial. E aí a gente tá engatinhando, indo na problematização dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas, né? Inclusive, será que é possível ter um uso para filosofia, né? Seria muito interessante.
E a partir, inclusive, do nosso episódio sobre a IA, eu comecei a escrever um texto para enviar para a Manu escrever o resto, mas eu só tenho duas linhas desse texto escrito, eu acho que eu vou enviar logo para a Manu terminar de escrever.
Se você escreve duas linhas, já é considerado um texto? Ou...
pode ser um texto haikai, né?
Oh.
Imagina aí botar um haikai na revista de filosofia.
E esse interesse do Matheus aí pela IA é porque ele quer facilidade aí para a pesquisa dele, porque ele não quer ir para a biblioteca.
Ele não quer fazer a pesquisa dele como a gente fez a nossa, lendo vários autores e apenas com a ajuda do Google.
Vocês não estão entendendo. Eu sou de geração IA. Vocês são geração sentar a bunda na biblioteca e estudar.
Como eu falei em off, aqui a gente tem que voltar ao tempo do Foucault. Tem que ir lá na biblioteca, sentar, fazer a pesquisa nos textos mesmo, pegar os manuscritos e essas coisas.
É por isso que eu gosto de gravar com o Reinaldo, porque o Reinaldo disse que não é Foucaultiano e quem mais cita Foucault nesse podcast é o Reinaldo.
Mas eu sou Foucaultiano, na verdade.
Você é que não é.
Não, eu sou. Eu acho que eu sou, na verdade. É que aquela, eu não tenho. Eu sou menos graduado nessa turma aqui, então, assim, eu não posso pegar e estar assumindo uma paternidade nesse caso.
Ou os papos!
Gente, olha, esse ano a gente teve muitos papos tortos, mas a gente também falou sério sobre algumas coisas, né? Começamos o ano nessa intenção de falar sério e gravamos um episódio com as queridíssimas As Cunhãs. Foi o nosso primeiro feat do ano. Maravilhoso, porque, enfim, somos fãs delas. E foi um episódio sobre política, pra gente falar sobre governo Lula. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse episódio aí?
Ó, eu espero que as Cunhãs ouçam esse episódio e pensem assim, seria legal chamar o Perdido pra fazer outro episódio, não é mesmo?
Seria bem bacana.
Eu entrei nesse episódio em off só porque eu sou fã delas. Aí fiquei só assistindo, assim, em primeira mão.
Esse episódio foi bem legal, gente. Eu as convidei, né, pra participar. A gente já se conhecia, assim, de eventos, de podcast e tudo. Elas são maravilhosas. Elas são referência, assim, em termos de podcast de política, especialmente aqui do Ceará. Sempre linkando, assim, política com bom humor. E toda semana eu tô lá ouvindo elas. Inclusive, sou apoiador do podcast delas. E, cara, foi um episódio muito legal. Foi muito especial pra mim, né, por ter convidados que eu gosto tanto, gente que eu admiro, né? E começar o ano falando de política era muito importante porque a gente tava vivendo esse momento de transição, né? Transição essa que a gente tanto esperou, na verdade, né? Que foram 4 anos bem difíceis. Aliás, bem mais que 4 anos, né? E aí a gente gravou esse programa, foi cheio de possibilidades, né? Cheio de análise com aquilo que já tinha, né? Com as expectativas do que poderia ser esse governo e tal. Enfim, foi análise, mas também foi muito divertido.
Mas nesse final desse primeiro ano, assim, a gente já tem alguma opinião, algum comentário, né, sobre essa gestão?
Tá menos ruim que os outros, Matheus.
Veio de algo muito ruim e, ao mesmo tempo, não é tão à esquerda, né, quanto a gente gostaria, mas qualquer coisa já fica muito à esquerda comparado com o que a gente tinha. E a casa estava bagunçada pra caramba, né, cara? Assim, é. Por mais que tenha sinais de aceleração na economia, essas coisas aí... Eu acho que ainda vai pro povo mesmo, né? Principalmente pra galera que é de serviços, essas coisas. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente sentir alguma melhora real mesmo, né? No dia a dia, né, cara? Ainda não tá fácil. Não tá tão difícil quanto num período do biroliro, mas ainda não tá fácil viver no Brasil, não, cara. No...
Cara, mas o Lula deu umas pisadas de bola, assim, nessa reta final do ano, muito paia. Primeira, que é leiloar, né? A lá. É a exploração de petróleo na Amazonas.
Sim.
Que a gente sabe que, além de toda a questão de desterritorialização das comunidades indígenas, ainda tem a própria degradação da Amazônia em si, né? Porque os estudos, Marina Silva já falou isso várias vezes. Sim. Na mídia, que é destruição, que os próprios estudos feitos pelo Ibama e tudo mais, não é pra ser feito, não é o ideal. Aí o Lula vai e manda uma dessa depois de chorar, né? Chora lá falando do meio ambiente. Acho que ele chorou porque ele ia leiloar, né?
Existe uma disputa entre os preservadores do meio ambiente e os aceleradores do fim do mundo. A indústria petrolífera, no sentido particular, e a indústria de energia no geral, assim, eles vão destruir o planeta em poucas décadas, né? Vamos dizer assim, vamos ser otimista, né?
É uma pressão muito grande pela indústria petrolífera para estar explorando petróleo em tudo quanto é lugar possível, o mais rápido possível, enquanto ainda a matriz energética é petróleo, né? Mas, por outro lado, também você tem toda uma pressão aí das indústrias de carros elétricos e toda a geração de energia solar, esse tipo de coisa, que a gente também não sabe qual vai ser o destinatário das baterias, né? E todos esses insumos que são produzidos aí ao longo do uso desses aparelhos aí, que a gente não sabe muito bem como a gente vai destinar isso aí, se vai ter capacidade para estar reciclando isso ou não, não está ficando muito claro. Então a gente está vivendo muito nessa aspiração de que vai resolver todos os problemas de poluição, e eu acho que a coisa não é tão simples assim. E vamos ver, né, cara, como é que vai ser isso aí.
Contra a energia do petróleo, a energia não, né? As energias renováveis, a energia... Sim. Verde e tal, ela tá indo toda pra gringa também, né? A produção pra gente aqui, o que... Sim. Fica pra gente é muito pouco. Em compensação, tem uma galera que tá aí sofrendo nas comunidades pesqueiras, nas comunidades do sertão também, com os parques eólicos.
Sim.
Então, assim, a gente acaba sendo sempre o lugar que produz a qualidade de vida pro que se diz primeiro mundo. Primeiro mundo que explora petróleo mesmo só é bom em Dubai, porque Dubai vive aí na... da exploração de petróleo e tudo mais, mas Dubai
Mas só para uma parcela da população, né? A gente vê esses países árabes, a gente acha que é toda a população que vive daquele jeito, e na real
não. É isso aí. Mas tem um reality show maravilhoso, que é a Ostentação em Dubai, que é ótimo. Super assisto.
E por falar em fim do mundo, o programa seguinte que a gente gravou após as cunhãs foi o Apocalipse Antiliberal de The Last of Us. Que poucas vezes o fim do mundo foi tão bem construído, e a gente se emocionou tanto por causa de jogo.
Sem sair da pauta anterior, né, que é do episódio 74, indo pro 75, né, a questão das baterias, a questão dos equipamentos elétricos também, dos carros elétricos, todos são minerados, né?
Exato.
Então, é uma energia verde que não é tão verde assim.
Não sobrevive ao fim do mundo.
Inclusive, vamos dizer assim, uma dessas pressões que estão havendo lá na questão da Amazônia é justamente pressão das mineradoras para extração de potássio ou qualquer outro mineral que se ache nas terras indígenas. Aí a gente tem essa questão toda do marco temporal aí, que o pessoal quer fazer passar na marra, né? Porque teve o veto, e o pessoal já derrubou o veto, e pelo jeito o negócio vai ser decidido mesmo pelo Supremo, né? O que vai acontecer a respeito disso aí. Mas se trata justamente disso, né? Você libera para exploração dessas áreas porque o pessoal tá de olho na mineração, né? Minerar debaixo da floresta, esse tipo de coisa. Não é apenas criar gado, essas coisas, porque a gente já cria muito gado aqui no Brasil, né? A gente é o maior exportador. Então, assim, é sobre essa questão de mineração e essa questão desse confronto aí com a natureza, né? Que, de certa forma, o The Last of Us, ele mostra, né? Na verdade, assim, se alguma vez a natureza vai dar o troco, né? E aí é preciso falar que não saiu nada da Terra, como no The Last of Us, né? Tem os episódios, aquele episódio emblemático que sai aquelas criaturas cogumelos, né? Mas a gente viu bairros inteiros desaparecendo debaixo da Terra em Maceió, né? Na verdade. Então, assim,
e a gente até fez uma comparação, eu lembro, no episódio, né? Falando da época da pandemia. A natureza tomou uma outra vida, assim, em vários lugares e tal. E pensando aí, pandemia e fim do mundo e tudo mais, né? E agora, com isso que aconteceu em Maceió, bem lembrado, Reinaldo, a gente fica pensando, né? O que é que sobrevive ao fim do mundo, se não a natureza, né?
E como diz o Ayrton Krenak, eu acho que o futuro tá no passado, né? De alguma maneira, modos de vida não industriais, né? Produtores, coletores, né? A gente poderia pensar um pós-apocalipse um pouco mais sustentável.
Ainda bem que eu aprendi a fazer fogo para fogão a lenha.
Importante.
Não sou tão otimista assim. Aliás, assim, 2023, já que a gente tá falando, não é exatamente a nossa pauta aqui, quer dizer...
A gente não tem nem pauta aí, não.
É, mas o The Last of Us, ele foi uma série que ela meio que deu um pontapé nessa questão do mal-estar do fim do mundo, né? Que foi, eu acho que, o grande tema de 2023. Como teve coisas, filmes, séries que trataram sobre essa questão do fim do mundo, dessa tensão pós-apocalíptica, ou então mesmo que resgataram tensões de conflitos mundiais, tal. Depois a gente vai falar de Oppenheimer também, mas não é hora ainda. Mas assim, a gente está vivendo esse mal-estar de sentir que o mundo pode acabar, e isso é curioso. Eu tô bem fascinado, acho que talvez seja a palavra, porque eu sou mais velho de vocês aqui, né, mas eu cresci num mundo que tinha essa tensão, por causa da Guerra Fria, dessa tensão de que poderia ter um holocausto nuclear, essas coisas, né, uma coisa que não é uma coisa que tirava o sono das pessoas, mas que ficava lá rondando, de vez em quando você via o noticiário, e você criança não entendia muito bem as coisas que estavam acontecendo, e você ficava com essa tensão. E eu acho que, de certa forma, a gente tá vivendo um pouquinho mais ou menos isso de novo, cara. Assim,
Ei, Reinaldo, quantos anos tu tem?
Eu tenho 46 anos.
Pergunta é essa?
Que coisa que é porque a vida do Reinaldo é dizer, eu sou mais velho de vocês,
Eu sou mais velho de vocês. Eu vou fazer 46 anos agora no dia 30 de dezembro, eu quero presente.
Mais um motivo que prova que, na verdade, o Reinaldo é o Papai Noel.
É. Eu tô agora, nesse e momento, agora, gravando sim, de vermelho com barba branca, gente.
Há 46 anos, o Reinaldo vivendo na expectativa do fim do mundo.
Meu Deus.
E sobre o fim do mundo, gente, o mais interessante é que o mundo mesmo não acaba. O que acaba é a humanidade.
Eu acho que o mundo pode acabar.
Mas eu acho que a humanidade, ela tem acabado um pouquinho todo dia mais. Inclusive, isso meio que coloca a gente pra falar do próximo episódio, que é Red Pill e a Pororoca de Churume. Porque se o Red Pill não é um sinal de que o mundo acabou, é porque tá perto, viu?
Não, já não bastava toda a história humana da qual o homem é considerado como dominador, como patriarca, né, e tudo. Agora a gente tem que ter um discurso que, pra ser vendido, né, pra vender curso, pra vender palestra, pra vender...
Campari.
Nossa Maria, Campari.
Eu acho que Campari não, porque pegou meio mal, assim, pra Campari.
Pois é.
É muito bizarro, assim. E o que eu mais tenho visto, principalmente agora nessa reta final do ano, é um rolê de uma galera que se aproxima muito dos Red Pills, que é uma galera coach que fica falando de homem de alto valor e mulher de alto valor.
Que valor será esse, hein?
É isso, são esses valores tradicionais do homem provedor e da mulher feminina. E o homem provedor, ele é o homem que, se ele não for Red Pill, ele tá fazendo todas as iniciações possíveis para ser um Red Pill. O que, assim, né? Se a gente for falar de homem de esquerda também, não é Red Pill, mas tá no... Assim, esquerdomacho tá no mesmo nível de Red Pill. E falem outras coisas, senão eu vou ser cancelado aqui nesse episódio.
Não, sabe o que é? O que acontece? Assim, uma coisa que eu fiquei espantado também de saber ao longo de 2023, isso, de certa forma, tem tudo uma conexão com essas coisas que a gente veio falando até agora, principalmente a questão da eleição justa, né, do Lula em comparação com o Bolsonaro, né, que não houve uma base de votos tão grande, assim, a gente tem que sempre lembrar que a gente meio que passou raspando, né, nisso aí, né, não dá pra ficar confortável. E aí a gente teve muita movimentação ao longo de 2023 desse discurso neopentecostal evangélico, né, e a gente tem um episódio que fala das novelas da Record, né, e aí uma das coisas que a Sandra Helena falou é justamente dessa questão do discurso discurso neopentecostal do papel da mulher, né? Tipo assim, essa mulher que seria essa mulher do lar, essa mulher que é submissa, e submissa mesmo, né? Usando justamente esse termo, né? Respeita o homem, não opina. Se possível, não vai nem à faculdade, né? Se mantém no ensino mais fundamental possível, né? Num lugar mesmo de submissão e vulnerabilidade. E aí, quando você vê esse discurso Red Pill, ele meio que está se interconectando, né? Você vê que, vamos dizer assim, essa galera do revisionismo histórico, galera dos evangélicos, galera dos coaches Red Pill, essa galera tudo é meio articulada, né? Todo mundo fala mais ou menos a mesma língua, todo mundo conversa a mesma coisa. Eu acho que você colocou, por exemplo, os esquerdomachos, mas assim, talvez essa seja a diferença, né? Os rolês da esquerda, sejam rolês identitários, seja os rolês do pessoal desse neomarxismo, seja o pessoal também mais de desconstrução de gênero e tal. Todo mundo tem um rolê separado, né? A gente não tem tanta superposição no rolê. A gente não consegue fazer coro do jeito que esse pessoal faz. Por exemplo, assim, você vai conversar com um neomarxista, por exemplo, o rolê identitário pra eles, os caras, eles acham um absurdo você pegar, tá dando tanta ênfase pra identitarismo, essas coisas. E essa galera aí não, né, cara? Essa galera aí do outro lado, eles se articulam muito facinho, né, cara? Eles estão conversando a mesma língua facinho, né? Essa é uma coisa que marcou também em 2023, né? Muita treta entre a esquerda e a galera da direita se articulando pra caramba. Né, cara?
E a vida da mulher solteira, o hétero, cada vez mais insalubre. Então, gente, essa vida insalubre da mulher hétero solteira leva a gente a pensar o seguinte: a Flora Matos, quando fez lá o Meu Piloto, ela deve ter pensado assim, vou fazer aqui o homem ideal que, né, enfim, não existe. Mas eu até estava pensando aqui em colocar para a IA me responder essa, né? Para a IA fazer, como o pessoal faz no discurso coach, a minha carta de valores para descobrir quem pode ser o piloto. Nossa. Mas, né, a IA não ajudou muito também não. Porém, tivemos um episódio aqui falando sobre a IA na era da obra de arte, né? A obra de arte na era da IA. E foi um papo muito mais interessante do que você pedir para o ChatGPT dizer como é que deve ser um homem ideal para a mulher que vive essa vida insalubre de solteirice.
Olha, eu sinto muito aos artistas, né? Por estarem perdendo seus empregos para a IA. Mas a IA facilitaria muito a vida do filósofo.
Da mulher não, mas do filósofo sim. E já é bom adianta aqui para filósofo.
Na verdade, esse ano foi o ano de tudo, né? Teve volta de conflito mundial, de guerras, grandes guerras, né? Tensão entre superpotências, mas a gente também teve essa questão, onda de calor também, um monte de coisas climáticas, várias coisas, mas assim, uma das coisas que, se fosse tirar esses eventos que já aconteceram antes, talvez, a grande marca desse ano é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela veio, ela já chegou provocando ondulações em todas as áreas, né? Provocando, mexendo com empregos e provocando demissões em grandes companhias, né? A gente tem que lembrar que as empresas de tecnologia, elas demitiram muita gente, né? A Microsoft, a Meta.
A greve dos roteiristas também.
Google, a greve dos roteiristas também foi em torno de IA. A greve dos atores também foi em torno de IA. Também teve relação com a IA. E a gente tem todo um exército de pessoas que estão todos os dias usando a IA para acelerar uma produtividade que, essa talvez seja a grande questão, precisa ficar mais rápida? Porque a gente estava falando de, outros modos de viver, outros modos de produzir. Aí a gente fica pensando assim, legal, tipo, aquela pesquisa que demoraria 6 meses, 1 ano para ser feita, ela precisa, o Matheus tá louco para fazer uma IA que ajude na pesquisa dele, que em segundos resolva isso, na verdade. Mas, tipo assim, será que precisa fazer mais rápido? Porque, assim, a gente já tem velocidade demais no mundo, né? O Perdido na Paralaxe, eu uso muito inteligência artificial para fazer capinhas do Perdido na Paralaxe. Eu já falei isso várias vezes. E no meu trabalho enquanto publicitário, apesar de ser ilustrador também, eu acho que existem problemas éticos que não foram endereçados, que a gente discutiu no episódio, de como essas imagens estão sendo geradas e a remuneração para as pessoas que foram para os trabalhos que foram usados para alimentar esses bancos de dados, mas é uma caixa de Pandora. Não adianta, assim, é uma situação que não vai adiantar protestar e falar assim, tem que acabar isso e tal. É uma coisa. Eu vi, por exemplo, recentemente, o pessoal de dublagem, o Briggs, né, o Guilherme Briggs, falando que vai ser muito triste quando a IA ela conseguir pegar e tá reproduzindo a voz e a atuação 100% e fazer o lip sync, que é uma coisa que agora é questão de meses, porque isso já tá acontecendo, não com tanta emoção, mas vamos dizer assim, mas já é muito eficiente as ferramentas que fazem esse tipo de tradução. Então, assim, para conseguir pegar os nuances de atuação, eu acho que um ano e meio, no máximo, estourando, isso vai acontecer. Pro público médio, ele vai pegar e vai falar assim, poxa, eu posso escutar com a voz do autor original, só que na minha língua, respeitando a atuação original, por que então eu vou optar por ver com um dublador? E o Guilherme Briggs fala assim, ah, o dublador ele é como se fosse uma comida de alta gastronomia, um artista que fez para você, esse tipo de coisa. Concordo que existe lá toda uma camada de arte que é colocada em cima da dublagem, mas a gente vive num momento que os gostos eles teriam que ser educados para as pessoas darem valor para isso aí. Porque as pessoas, assim, muitas vezes elas, não só nas artes, mas na gastronomia, as pessoas elas preferem, às vezes, comer um fast food, né, cara? Eu não tô falando que elas estão certas, não. Eu acho uma atrocidade, mas eu achei o argumento para convencer as pessoas a não adotarem IA e falho. Tipo, não vai resolver.
Esse último mês, né, de novembro, o Elon Musk anunciou a inteligência artificial do X, né, que promete ali ser um produtor cinematográfico amador, né? Qualquer pessoa poderia ir lá e criar um filme a partir da geração de IA. Isso coloca, assim, duas questões. Ou a gente vai ter um boom de filmes, de produções, de qualquer pessoa pode produzir um filme agora. E o outro lado seria grandes diretores, grandes roteiristas simplesmente serem esquecidos, né? Serem subterrados por esse material.
A questão não é nem a IA em si, né? É como. Como ela é usada e para que ela é usada. Porque pensando nisso que o Reinaldo falou da alta gastronomia, acho até que eu fiz essa comparação no episódio, ou então fui conversando depois sobre, né? Que é o que acontece com a alta costura. As pessoas continuam consumindo coisas feitas manualmente por artesãos, bordados feitos à mão e tudo mais. Agora, quem consome isso são as pessoas da classe AA. Então, assim, ter um dublador, um produtor, alguma coisa assim, vai colocar a arte num lugar meio inacessível para todos. E aí a gente tem que se perguntar, né? Como que a IA vai ser usada? Porque usar a inteligência artificial para fazer pesquisa, como uma ferramenta de pesquisa acadêmica, por exemplo, ótimo, maravilhoso, né? Mas usar a inteligência artificial para substituir artistas, aí já é uma coisa para a gente pensar, né? Então tem umas questões éticas aí que a gente discutiu no episódio e que a gente poderia discutir a noite inteira também sobre.
A maior parte dessas discussões, elas estão indefinidas. Tem uma coisa que a gente trouxe no episódio, que é a questão da resistência da mídia, né? Tipo assim, do material ao artista, essas coisas, e daí as soluções que surgem a partir disso. E eu acho que, de certa forma, mesmo na filosofia, a resistência do entendimento, só para contrariar o Matheus, a resistência do entendimento dos conceitos e essa briga com os textos e você cair num beco sem saída e ter que voltar a recuar, esse tipo de coisa, isso produz coisas também, assim, na nossa subjetividade, que se você tiver uma ferramenta que responda de imediato, talvez a gente perca um pouco disso aí. Toda ferramenta é válida para ser usada nos trabalhos de pesquisa, produção, escrita e todo tipo de coisa, mas eu acho que, assim, existe uma dimensão da experiência humana que ela pode ser perdida com isso, não sei. Sendo meio romântico, talvez.
Uma inteligência artificial não faria o filme do Pinóquio, né? Em stop motion.
Podendo ter um computador que resolva tudo, será que você vai optar por fazer stop motion, que tem todas as características, esse tipo de coisa, e vai conseguir aquela mesma textura, aquela mesma condição? As mesmas soluções inovadoras que, por exemplo, o Del Toro fez com esse filme, que foi a primeira vez que a gente foi falar de Del Toro, né? No Perdidos. Né?
Exato. Esse episódio a gente gravou no nosso especial diretores, né? E a gente falou sobre Del Toro, a gente convidou o Felipe Rodrigues, o Fifi, para falar desse autor, diretor, que utiliza a inteligência artificial com inteligência.
E as capinhas do Reinaldo esse ano estão cada vez melhores, inclusive graças à inteligência artificial. Né? Esse episódio do Del Toro foi maravilhoso, gente, porque eu estava com um pouquinho de tempo entre um concurso e outro, então eu maratonei 90% dos filmes do Del Toro.
Foi o último especial sobre diretores que a gente gravou. A gente pretende gravar mais em 2024, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Nem são exatamente os mais ouvidos, mas são os que a gente mais gosta de produzir.
Vamos gravar sobre o Wes Anderson.
Mas a gente gravou muito sobre cinema esse ano, né?
Sim, falamos bastante sobre cinema.
Pouco de diretores, inclusive o nosso último episódio, né, é sobre narrativas femininas no cinema, que o pessoal vai falar depois, mas é isso. Então, assim, a gente transitou aí pelos o cinema de horror do Del Toro, inclusive descobrimos que ele era um cara de efeitos especiais também, não é? Eu, pelo menos, não sabia, mas dá para se entender muita coisa. E esse filme do Pinóquio dele, que o Matheus comentou, é, assim, das versões que eu já assisti do Pinóquio, ela é a melhor, assim. Assisti outro dia a versão italiana, produzida pelo Roberto Benigni, estrelado por ele também. Não foi a mesma coisa do Del Toro, porque o Del Toro, ele tem um negócio, assim, nos filmes dele que, pra mim, continua sendo a melhor versão de Pinóquio.
O toque surrealista, né, assim.
É o toque surrealista.
É, esse é aqueles episódios que eu ouvi querendo entrar pra participar, né, assim, porque eu adoro, mas não calhou de eu estar participando, mas ele foi maravilhoso, cara, esse episódio.
Esse ano a gente gravou quase todos os episódios que eu tava, tu tava, né, Reinaldo?
É, teve bastante convergência. É,
vamos mudar isso aí. Não tô gostando, não, vamos mudar isso aí.
É. Eu acho que eu não participei de nenhum episódio desse ano, participei.
Não, Matheus, a gente fez o do Raul.
The Last of Us, tu tava.
É, The Last of Us, você participou.
Do Raul Seixas também, eu lembro.
Mas é, por exemplo, assim, nesse episódio você tá aqui como convidado, na verdade, Matheus.
É. É, verdade.
Como eu falei no off, o Matheus, ele tá levando em consideração tudo que a gente explorou quando ele era um estagiário e agora ele tá fazendo só, assim, o mínimo. E não tá errado, não. O bichinho tem uma dissertação pra fazer, mesmo com a ajuda da IA.
É, eu gosto muito de um meme, né, que eu, inclusive, é minha foto de perfil no Instagram, que é Terceira Guerra Mundial, Colapso Climático, Fim do Mundo, tem que escrever uma dissertação.
Só o Mario Bros para nos salvar.
Eu queria ter várias vidas, né? Assim, vou comer um cogumelozinho e ganhar uma vida especial.
E é exatamente isso. Falando em comer cogumelos, o episódio posterior foi uma das animações mais assistidas da história, né? Que foi Mario Bros. A gente chamou o querido Raul Tabajara, cheio de energia e efusividade para falar sobre a gamificação da nostalgia. E foi um episódio muito legal. Eu lembro que foi um episódio com muitas curiosidades e poucas vezes eu vi alguém
tão apaixonado
pelo próprio trabalho, né?
Sim, cara.
Diferente da gente.
É. Esse ano foi o ano da gente receber gente que não é da filosofia, que é de produção de audiovisual, né? A gente teve o Shaw, né, no episódio daí, e a gente teve o Tabajara, que é de games, né? O Shaw, inclusive, ele tá no Alta Compadecida 2, fazendo efeito especial.
Ah, que legal.
É, várias produções nacionais que ele faz. E o Taba, ele trabalha com games, desenvolvimento de games e tal. E foi bem legal. Foi que é engraçado, assim, a gente chamou ele para estar falando sobre games, mas ele trouxe várias pautas e discussões interessantes que tem a ver com esse momento que a gente tá vivendo, né, cara, que é essa questão de uma nostalgia, né. O episódio do Mario Bros, ele fala muito sobre nostalgia de um mundo em que as coisas eram mais simples, essa busca por experiências passadas, essas coisas, que tem tudo a ver, se você for ver, com aquela articulação daquela galera do revisionismo histórico também, assim, não tô falando que Mario Bros é revisionista histórico, não é legal, é história, é bacaninha e tal, mas a gente tem uma demanda por nostalgia aí, que também marcou 2023, é curioso, né, assim, é uma observação, que um dos filmes mais interessantes que eu vi recentemente, que foi lançado lá pelo Netflix, eu gostei muito, mas ele é um filme divisor, né, não é todo mundo que gostou, que é O Mundo Depois de Nós, né, o novo filme do Sam Esmail, e aí ele também tem um tropo também sobre essa questão da nostalgia, no caso, acerca de Friends, né, então assim, que é bem interessante, inclusive ele tem um uso inesperado, não vou dar spoiler, da trilha sonora de Friends, que deixa ela bem mais agridoce do que quando a gente vê a abertura clássica dos personagens dançando, esse tipo de coisa. Dá pra entender, né? Porque se eu fosse jovem hoje em dia, tivesse que lidar com o novo ensino médio, eu também teria que saudar de um tempo em que as coisas elas eram melhores.
Puxando o gancho do novo ensino médio, né? Que colocaram de novo pra votação um texto que não condiz com as críticas dos professores, né? Então, de novo, essa questão do ensino médio, né? A gente achou que tinha resolvido, mas ela volta pior, né? Sempre isso. Então, é aquela coisa, né? Que esqueci o nome do cara, que fala que a educação no Brasil tá do jeito que tá, porque é um projeto, é o Darcy Ribeiro.
E é um projeto faz muito tempo, né? Desde que ela começou. Talvez, também, essa questão do ensino, que é um ensino que tá trazendo aí um velho que a gente não quer mais, ela entra como, né, uma ferramenta aí do fim do do mundo também. O fim da nossa possibilidade de perspectiva de pensar de modo emancipado, né? De pensar, inclusive.
O ouvinte que está interessado pelo tema, a gente gravou isso na metade do ano, na discussão que era muito relevante e está sendo, infelizmente, muito relevante. A gente chamou a Ana Karina e o Alex Souza, que são dois professores, né? Foi um programa muito legal, com muitas críticas, né? Essa reforma, com muitos relatos também de experiência, de sala de aula. Enfim, muito interessante esse episódio.
E eu adoro qualquer programa que o Alex grava com a gente, porque ele é ótimo e ele traz uns conceitos, assim, pra gente pensar, que são maravilhosos. Inclusive o da gambiarra do ensino, né? Que esse novo, velho, ensino médio é uma grande gambiarra de ensino.
É, Alex, meu colega de mestrado. Valeu, Alex.
O grande pretexto para esse ensino médio... Tem todo um pretexto discursivo aí, né, que é retórico, né, que é dado, de que é atualizar o ensino para que as pessoas se preparem para o trabalho, que eu já acho totalmente esquisito, para uma perspectiva de emancipação, para uma perspectiva de construção de conhecimento, não para uma perspectiva de mercado de trabalho. Vai haver tempo para a pessoa se preparar para o mercado de trabalho, que isso se chama geralmente curso técnico ou universidade, né, essas coisas são feitas para isso, né, gente, mas não, né, você vai pegar, você vai começar ter esse tipo de preocupação no ensino médio, em vez de você ter, melhorar a base intelectual do aluno, né? Então, eu já acho isso meio equivocado, mas isso aí se alinha, de certa forma, com o pensamento das escolas privadas, que são as grandes patrocinadoras, né, desse discurso, né? E se, aqui em São Paulo, pelo menos, é endêmico, né? Assim, você tem ou grandes redes que fazem um tipo de ensino, tanto universitário quanto médio, bem engessado, né? Em torno de apostilas, focado muito em números de venda de matrícula, essas coisas, ou você tem escolas de alto padrão que são totalmente focadas no preparo do jovem, não só para passar para o vestibular, mas para ele já entrar, já ficar numa espécie de pensamento de cultura corporativa mesmo, né, cara? Que é uma coisa meio assustadora, assim, que eu fico vendo. E aí você vê os pais argumentando, não, mas eu prefiro que seja desse jeito, porque assim a criança se prepara para o mercado de trabalho e tal.
Ah, não sei
para
quê, se
o mundo
tá acabando.
Exato, assim, a gente nem sabe se vai haver trabalho, né? Mas assim, as pessoas elas estão lá preparando a molecada para o mundo do trabalho. Você chegou exatamente no ponto, Raquel, assim, e não só, assim, o mundo tá acabando por uma questão de falta de trabalho, é engraçado, né, que a gente fez um episódio sobre ambientalismo, falando sobre ambientalismo, esse também eu não participei, mas foi bem legal a discussão, e aí a gente foi surpreendido, né, logo na sequência, poucos meses depois, pela maior onda de calor que eu já vi na minha vida, pelo amor de Deus, cara.
Por isso mesmo, cara, que eu não sei por que o pessoal tá se preocupando com esse negócio de trabalho e educação se o mundo tá acabando, né, educação vai ser para quem? Né? Igual o ambientalismo aí, vai ser para quem?
Exato, a gente gravou esse episódio, né, ambientalismo para quem? Com o Gabriel Aguiar, né, Gabriel Biologia, que é vereador aqui de Fortaleza e que não deixa de ser também um episódio sobre educação, né? E esse episódio, para mim em especial, eu aprendi muito sobre o tema, sabe? Porque é um conceito muito, sei lá, banalizado, o do ambientalismo, né? Então a gente conseguiu aprofundar bem vários conceitos que ele trouxe pra gente. E de fato, eu aprendi muito mesmo sobre o tema. Nunca foi um tema assim que eu dei a devida importância na minha vida, na verdade. Mas agora com essa onda de calor, meu amigo, se você não tiver cativado pelo tema ambientalismo, eu vou te dizer. Você tem mais que queimar mesmo.
É. Seu ar-condicionado tem que ser muito bom e você tem que não estar ligando pra conta de luz, viu? Pra você não estar ligando pro ambientalismo.
Ou seja, você tem que fazer parte daquela classe econômica que se beneficia da explotação do petróleo, que não é o nosso caso.
Não é porque você bota gasolina no seu carro que você deve ser um defensor dessas empresas. Mas você tem um Celta e quer defender a Shell, mano, porra.
Eu vou te falar assim, aqui a gente fazendo um link sobre essa questão do fim do mundo, essa questão do ambientalismo, essa questão das tecnologias e dessa questão aí do fim do mundo, né? Que eu já falei duas vezes, porque você vê como é sério. A gente fez um episódio sobre uma série que trata de distopias, né? E a gente fez com grande expectativa, né? De que a futura temporada que já foi lançada, né? Na época a gente não sabia ainda o que ia ser dela, que a gente gravou novamente com a nossa queridíssima Bela, né, lá do Futurices. A gente tinha uma expectativa de que teriam episódios bons nessa nova temporada, mas eu achei meio flopadinha. Eu não consegui ver ela inteira, pra falar a verdade, só assisti, eu acho que uns 3 episódios, pra variar, assim como a anterior. Talvez se eles tivessem colocado um episódio sobre o incrível pobre de direita que defende milionário, teria sido mais interessante, porque eu acho que nada mais Black Mirror que isso.
Não, pior que Black Mirror consegue unir várias dessas pautas que a gente trouxe, né? Que vai de distopia, fim do mundo, ambientalismo.
E multiverso.
Não é
também.
Capaz, é multiverso, é isso. Eu queria muito que a gente conseguisse gravar um episódio com o Ayrton Krenak, mas eu acho que ele não ia gostar muito, não.
Aí tu sonhou, Raquel.
É, eu não sei também se ia gostar do nosso ritmo, mas se a gente ficar maior, quem sabe? A gente
toda conseguiu... vida que fala o fim do mundo, aí vem aquela música do CPM22 na minha cabeça. Vocês sabem?
Um minuto para o fim do mundo.
É, agora sim, voltando aqui para a distopia do Black Mirror, né? Que não é uma distopia, na verdade, está virando a nossa realidade. Essa temporada foi meio flopada, mas ela faz a gente pensar aí num monte de coisinha, inclusive sobre as nossas expectativas a respeito das séries e dos filmes que a gente assiste, né? Porque a gente foi assistir Black Mirror com a expectativa lá em cima e ela fez o que 90% da população brasileira adulta pós-pandemia tá fazendo. Ela entregou 2% do melhor dela. Porque ninguém tá 100%, né?
Mas sabe quem entregou tudo e mais um pouco? Foi o último filme do Aranhaverso.
Que, inclusive, esse o Matheus participou também. Ele não participou só de um episódio, ele participou de dois. Você tava nesse, Matheus.
Do Aranhaverso?
Tava. Tava, você tá até na capinha, cara.
Mentira, mano. O pobre rei do Matheus é o mais novo e o mais broco de todo mundo.
Se a memória do rapaz tá assim agora, cara, imagina quando ele chegar na minha idade.
Imagina agora que ele vai aprender a usar IA, entendeu?
Agora que eu tô... Eu vou falar pra vocês, eu não lembro nada do que eu falei nesse negócio.
Ninguém lembra do que fala nos episódios, eu não lembro não.
Ah, eu lembro.
Eu lembro porque eu edito, né? Mas a gente morreu de amores pelas últimas animações do Aranhaverso, né?
Sim.
É, mas a gente ali conversou sobre vários conceitos que a obra, de uma forma geral, do Homem-Aranha traz, né? E eu acho sempre muito interessante quando a gente pega obras assim e vai destrinchar as questões, né? Fazer justamente aquela coisa... Vocês estão politicando os meus bonequinhos? Exatamente. Estamos fazendo isso mesmo. Enfim, fazer essa discussão mais profunda é a nossa cara, é o nosso jeitinho de pensar, né? De pensar a própria vida em si.
Você sabe que é uma coisa que eu achei legal, assim, que a gente tá falando muito dessa questão dos fins do mundo, essa sensação de desesperança e todo esse tipo de coisa e tal. Eu acho que talvez uma das coisas mais legais do Aranhaverso é que ele é uma... Não tem nada de cinismo, né, cara? Nem no Aranhaverso. É a luta do Miles, né? Contra essa coisa do que seria inescapável, mas que ele acha que se todo mundo se juntar, a gente pode evitar o destino trágico, né, cara? Então, ele, naquela questão de lutar contra os eventos canônicos, né, essas coisas. E eu acho que, de certa forma, tá faltando um pouco nisso, né, na gente, né, cara? Da gente pegar e olhar para todas essas situações e sentir que dá para transformar o mundo ainda, cara, através da união mesmo, né, do trabalho conjunto e da contrariedade às expectativas, né? E, de certa forma, né, isso vai me lembrar muito um episódio de um cantor nacional que a gente fez, que é o Raul Seixas, né, cara? Que era esse cara que falava da sociedade alternativa, falava da metamorfose humana e todas essas coisas, né?
E que dizia, parem o mundo que eu quero descer.
É.
Você é cara do beijo mesmo pra falar essas coisas aí.
E que já seria um ótimo episódio, por exemplo, a gente falar do multiverso do Raul Seixas, né?
Nossa, interessante, cara.
Imagina o multiverso do Raul Seixas. Zé, vamos gravar de novo.
O multiverso no sentido, tipo, me cansa. Cansei de ver séries e filmes sobre multiverso esse ano. E, assim, de um tempo pra cá, né? Teve aquele filme que ganhou o Oscar.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Teve o Loki também.
Sim.
Foi muito essa questão de linhas...
Multiverso também teve.
Linhas temporais, né? O Aranhaverso. Mas é um dos temas, assim, que tá rolando muito essa coisa da realidade alternativa ou da... Tipo, já que a gente vive um realismo capitalista, então a gente só consegue imaginar o multiverso numa realidade alternativa. Então, pra mim, faz sentido. Produções sobre realidade alternativa. Já que a gente não consegue alterar, né?
Faz sentido porque a minha cabeça é cheia de multiverso. Cheia de vozes também.
Eu acho, assim, que quem foi nessa vibe de multiverso pra tá explorando mundos alternativos é meio que deu com o burro na água. E aí, isso aí, até conectando com o lance do Raul, pra gente ficar um pouco dentro da obra do Raul, quem já falou, por exemplo, usou a alegoria do multiverso pra falar da multiplicidade do ser e da identidade e do sujeito, talvez, eu acho que esses conseguiram fazer coisas mais interessantes. Porque Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que não é tanto sobre mundos alternativos, mas é sobre a multiplicidade do ser mesmo, né? Do personagem, no caso, ou do ser. E o Aranhaverso também, ele é sobre essa questão, assim, todo mundo pode ser o Homem-Aranha, né, na verdade. Então, assim, em algum lugar você é essa pessoa, né, tal.
Eu lembrei do Loki crocodilo.
É, o Loki também, eu acho que, na verdade, é sobre isso, né, cara? É sobre essas multiplicidades, né? Dos seus sonhos, né? Do que você gostaria que fosse e não é mais, e fazer as pazes com isso, né? Essas coisas. Porque, assim, a gente vive num mundo que pede que a gente seja múltiplo, né?
E, Reinaldo, falando dessa necessidade que a gente tem nesse mundo de ser múltiplo, né? Quem tentou ser múltiplo esse ano foi o próprio Perdidos na Paralaxe. Falando justamente em tudo, todo lugar ao mesmo tempo, falando de Avatar, nesse multiverso que a gente tentou construir, indo pra Twitch, indo pro YouTube, mas que a gente acabou se dedicando mais ao podcast mesmo, né?
Foi um ano de experimentação também. A gente tentou fazer episódios para apoiadores, a gente tentou fazer lives na Twitter, né? Antes, o antigo Twitter, né? Agora o X, né?
Isso foi ano passado, não foi? Não, foi esse ano que a gente tentou fazer live, que a gente fez live no Twitter.
Foi, mas na Twitch foi esse ano.
É, na Twitch a gente tentou esse ano.
Ah,
mas
eu participei de algumas coisas na Twitch, eu acho que eu tava.
Eu acho que eu tava.
O Matheus achava que não tava em nenhum episódio.
O Matheus viveu no multiverso já, cara. A gente acha que foi. A gente tá descobrindo que, na verdade, assim, quem participou nos episódios foram as variantes do Matheus, na verdade.
Quem mais participou foi o Matheus.
Posso falar? Cara, eu vou indicar que vocês maratonem nas férias os episódios do Perdidos na Paralaxe. Aproveitem a ceia de ano novo com os seus familiares, com os amigos. Como eu sempre falo nos recadinhos, essa hora, cara, que tá lá o vovó, o vovô, o titio, é a hora pra você trazer essas pautas. Meu, começa já, ó. Aqui a gente tá dando a lista. Você começa pelo episódio das cunhas, falando sobre eleição. Das cunhas, desculpa. Falando sobre eleição, você começa por aí já na ceia de Natal. E depois você começa a falar sobre fim do mundo, apocalipse, cara, Red Pill. Ó, aqui você vai escalonando, cara. Eu aposto que no final, meia-noite, já vai estar todo mundo com o caneco cheio e chorando.
Aí você termina dizendo assim: e o mundo que tá se acabando?
Eu queria fazer duas indicações que, assim, são dois livros que estão me fazendo, assim, desopilar durante os meus estudos da dissertação, que é o Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, do David Graeber e do David Wingrow, e o A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, né, que são, assim, dois livros que estão me fazendo descansar, né, apesar de ser bem denso, mas tá me fazendo descansar da minha dissertação.
Deus me livre, que me faz descansar reality show.
Ah, inclusive, indicação, leiam tudo do Henrique Dussel. O cara é um gênio da nossa época. Inclusive, a gente perdeu, né? O Henrique Dussel, exatamente. Perdemos o Henrique Dussel.
Perdemos
Antônio Negri também. Poxa, uma série de artistas também, né?
Ai, gente, essa coisa de relaxar aí que o Matheus tá falando, eu relaxo ouvindo podcast, vendo reality show, inclusive, Ostentação em Dubai, Ostentação África. É, são ótimos, assim, reality shows incríveis, de multiverso, porque, enfim, uma vida de ostentação nesses tempos de fim do mundo é um multiverso, né? É uma realidade que talvez não seja nem saudável, né? Eu nem acho saudável, mas é bom de assistir, dá pra relaxar. E um livro que eu li ultimamente e que gostei muito chama-se Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então eu quero deixar esse livrinho, que é uma leitura rápida, porque você não consegue parar de ler, como a minha indicação de final de ano, assim. Estou de férias, leia Carla Madeira, Tudo é Rio. Ou assista reality show. E tem um de pedreiro que eu vou começar a assistir na outra semana.
Beleza. Gente, a gente sempre indica coisas novas, mas a minha indicação vai ser: assista as mesmas coisas velhas de sempre, que lhe confortam, que lhe deixam bem. A vida é muito difícil para conhecer coisa nova.
É isso aí. Nostalgia na veia.
E antes que o mundo acabe, esperem aí o final do episódio, que a galera vai trazer aí no próximo bloco do programa, que estou aqui até curiosa para saber como foi a retrospectiva deles.
Então é isso, gente. A gente volta próximo ano. Fiquem aí com o resto do pessoal. Beijão, beijão, tchau, 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 tchau.
Beijão, tchau, tchau. Tchau,
gente. Aí o Fred bota a musiquinha.
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Oi, gente, eu sou a Débora Fofano e desde o nosso episódio especial de aniversário que eu tô perdida nos episódios. Imagina agora que chegou o final do ano. Não sei que episódio é esse, mas vai rolar.
Oi, meu povo, aqui é Mano Bezerra e nesse Natal não tô mais ouvindo Simone, mas sim Mariah Carey.
Fala, galera, aqui é o Manão Messias e eu estou apoiando a aquela petição para Rogério Skylab no lugar de Roberto Carlos no especial da Globo.
O antifascismo aparecendo aqui agora. Oi, galera. Eu sou a Bel e eu não sei se esse ano tá acabando ou se, na verdade, ele tá acabando é comigo. Então, já vamos começar aqui a puxar um episódio depois dessa minha fala, nesse nosso grande episódio de retrospectiva, que, na verdade, o Fred podou todos nós. Nós estamos limitados e censurados a 45 minutos. Mas acho muito importante a gente já começar falando sobre uma coisa muito importante que eu tenho percebido nesse final de ano, que tá todo mundo esgotado. Tá todo mundo exausto. E aí, gente, como é que vocês chegaram aqui? Porque eu estou destruída.
Eu já estava destruída.
Eu não sei o que é esse negócio de ócio. Eu não sei o que é ócio, não. A gente fez um episódio sobre isso. Vocês falaram lindamente. Eu escutei, assim, várias vezes pra ver se, assim, rolava aquela introspecção. Cheguei no final do ano, continuo arrasada. E, literalmente, o final do ano acabou comigo.
Na verdade, a gente chegou ao final do ano. A gente tá obrigando o tempo inteiro a descansar. A dizer, meu Deus, terminou, terminou. E não termina. Eu tava comentando essa semana, o que é, não falta é trabalho. Como é que você entra? O recesso, eu não sei quando é que vai chegar. Mas parece assim que quanto mais eu faço as coisas, mais aparece trabalho pra fazer. Tá difícil.
E pra completar, a Terra resolveu nos cozinhar, né? Então, ainda...
Isso.
Como se não tivesse, assim, a gente tivesse realmente vivendo o ápice do esgotamento, a gente ainda está lidando com o apocalipse global. Recentemente eu vi um episódio de um podcast que eu descobri recentemente chamado Vibes em Análise, eu gostei bastante. Aí um episódio era sobre ansiedade climática, e era uma parada que eu nunca parei para pensar sobre. Saber que a gente está na boca de um apocalipse, você ter o conhecimento que o relógio do apocalipse, do Armagedon, já está perto do final, como isso é ruim. E, sei lá, a gente não para pra pensar nisso, até porque, sei lá, a gente fica assim, ah, eu me mato de trabalhar. Aí, de repente, eu tenho um período de ócio e eu não consigo ter um ócio contemplativo, porque quando eu entro em estado de ócio, eu começo a lembrar de todas as desgraças que o meu trabalho impedia que eu lembrasse. É um nível de esgotamento, assim,
Maria,
absurdo.
Como a pessoa sofre.
A minha existência desafia meu antimanicomialismo, porque eu tô pra pedir pra me internar.
Não, o bom que tu falou como é que é a ansiedade climática. Aí aqui a minha mente é muito imaginativa. Eu já imaginei o clima ansioso, entendeu? O próprio clima enlouquecido, assim, sofrendo. E por isso que a gente está sofrendo junto com ele, porque ele está com crise de ansiedade por esse fim de mundo aí.
Como é que é aquele meme? É clima terrível entre os brothers.
Ai, gente.
E a gente conversou sobre isso também no nosso episódio, né? Sobre essa questão da saúde mental, de que a gente vive num mundo que exige tanto, é tanta sobrecarga, que quando a gente para descansar, a gente fica sobrecarregado com as notícias do mundo. Porque tem muita coisa acontecendo. E esse bando de coisa acontecendo meio que vai engolindo a gente. Você liga um jornal 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você é sobrecarregado por tudo que tá acontecendo. E você começa a crise existencial, galera. E sem contar, teve uma coisa que aconteceu muito na clínica nesses últimos meses, mas a gente fala muito sobre questões relacionadas ao humor em relação a países nórdicos e tudo mais, mas a gente não fala sobre a grande problemática que está acontecendo também na saúde mental, de como a gente tá ficando ou prostrado, ou mais irritável, ou mais, sei lá, mais cansado, mais sobrecarregado, por conta desse clima que tá completamente incerto, instável, e isso tá mexendo muito com a gente. Já não bastava, né? O capitalismo, ele vai em todas as áreas.
E eu sinto até quando a gente vai, tipo, querer descansar, pelo menos eu me sinto assim, ah, eu vou viajar tal dia, né? Recentemente eu fui belíssima pra Jericoacoara, eu vou pra Jeri, vou descansar lá, né, e tal. Aí vai me dando um cansaço, assim, pensar que eu tenho que arrumar tudo pra poder viajar, pra poder chegar lá e descansar, entendeu? Aí eu já fico estressada porque eu vou viajar pra descansar, tá entendendo? É louco. Aí eu já fico pensando, mas quando eu voltar, eu vou ter que passar 3 dias sem lavar roupa, gente. Como é que vai ser? Como é que eu vou voltar e ter que botar em conta tudo aquilo que eu não fiz enquanto eu estava viajando? Mas pelo menos uma coisa eu faço. Quando eu chego nesses lugares de viagem, eu não vejo nada de notícia, eu me desconecto mesmo, eu procuro não usar o celular o máximo possível. E lá é bom porque pega mal, sabe? É bom que a gente fica já mais desconectado mesmo. E assim, fico me alimentando de caipirinhas frutíferas, porque lá tem um negócio de caipirinha que é com fruta dentro. Inclusive me deram uma cartela que eu tinha que marcar 7 pra ganhar mais uma. Então eu tinha meta pra bater, entendeu? Então a gente fica nesse...
E se bater aí a meta, dobra a meta.
Dobra a meta.
Mas, Débora, falando isso aí, de viajar, eu fiquei pensando só até o fato da gente ir pra um barzinho, de uma praia, a gente volta mais cansado. Dá uma vontade depois de dormir, dá uma vontade de... Meu Deus, eu não tô entendendo mais o que é isso. É como se o relaxamento, que é uma coisa que você tá ali tranquila, se divertindo, você já fica pensando até na ressaca do outro dia, que é algo muito cansativo também. Tá difícil a gente conseguir relaxar. Então, eu acho que a gente tá falando aqui um pouco, né, trazendo o episódio 85, que tratou sobre o ócio e a gente não poder e não conseguir aproveitar esse ócio, né? E realmente hoje esse espaço contemplativo aí caiu por terra, porque não tem mesmo mais espaço nessa palavra pra gente poder viver esse ócio. Tá tudo muito cansado, é como a Bel coloca desde o início aqui, né? A gente já está cansado, o ano tá acabando com a gente e a gente tá acabando o ano. Então, vamos seguindo aí.
Isso leva a gente diretamente pro próximo episódio, nosso episódio 86, sobre ter que passar 3 horas no cinema assistindo Oppenheimer e mais 2 horas assistindo Barbie. Pra quem fez o Barbenheim ao pé da letra, ele gastou, ou ela gastou, 5 horas de cinema. E uma das grandes discussões que a gente vai ter, inclusive, depois, é que ninguém fica mais tanto tempo assim no cinema. Porque ninguém aguenta, ninguém tem mais tempo. Mas o fato é que a gente, né, depois de debater o ócio, a gente entrou num assunto que era essa parada dessas 2 semanas, que foi quase um evento dentro da cultura pop, que foram as 2 semanas do Barbenheim. Eu acho que tava eu e Bel nesse episódio, né, Bel?
A Manu também.
Isso, a Manu também.
Eu assisti, mas não no mesmo dia, né? E gostei muito de todas as colocações que vocês fizeram no episódio. Gente, episódio muito, muito divertido. Tem que ouvir, quem não ouviu.
Gente, eu só acho queria dizer que eu recalquei a Manu, viu? Porque a Manu tu tem o mesmo nome que eu, essas coisas. Eu ando em conflito com o meu próprio narcisismo, tipo, Manu.
Confundindo, principalmente quando a Bela chama, né? A Manu.
Eu mesmo, Irene, tipo assim.
A gente pegando um gancho dessa questão da gente poder descansar, eu acredito que pós-pandemia houve um retorno das pessoas ao cinema, né? A gente trabalhou um pouco sobre isso durante esse ano no podcast. A gente fez vários episódios sobre cinema, não só mais da ordem daquela questão de diretores em si, mas falando sobre cinema, né? Onde a gente pôde trazer alguns filmes específicos ou até trabalhar um pouco como tá a situação do cinema no mundo atual. E acredito que essa explosão Barbenheim que a gente trouxe, né, foi esse retorno das pessoas às salas de cinema, as pessoas tentando voltar, se conectar, assistir um filme, né, tudo. Que a gente viu 2 filmes completamente diversos ali, mas que causou um grande alvoroço aí nas mídias, né, de modo geral.
A gente retornando às salas de cinema, depois de um tempo de pandemia e a gente vivendo esse mundo extremamente acelerado, que não é de hoje, né, mas como ficar 3 horas assistindo Barbenheimer. A Manu, inclusive, se eu me recordo, ela tirou um sábado para assistir os 2 filmes, né? Consegui fazer essa saga toda. E que foi realmente, quando saiu, os 2 se juntaram nesse codinome, né? Barbenheimer. Se aproveitaram disso para fazer um buzz para os 2 filmes. E que foram 2 filmes super aclamados e que tava todo mundo esperando por eles. Então, vamos lá, gente. Escutem um episódio que a gente fez, porque, como disse Débora, porque a Débora o quê? Não teve tempo de ócio pra ouvir esse episódio no mesmo dia. Ela teve que tirar outro momento. Imagina. Não, pra descansar, eu escuto meu trabalho.
Exatamente.
Lembrando, né, que esses episódios estão na lista do Globo de Ouro, que já saiu recentemente. Com certeza vai estar na lista do Oscar também, porque de alguma forma vão entrar esses filmes aí. E é um episódio bacana que a gente gravou falando, né, filmes bem diversos, mas que trouxe, assim, um olhar, né, para aquele amante do cinema, todo mundo, muitas pessoas, né, foram vivenciar, experienciar essa explosão cor-de-rosa, né, como a gente colocou no episódio.
Quando a Manu disse, lembrando que esses episódios estão no Globo de Ouro, por um instante eu fiquei, caralho, brother, saiu essa lista que a gente tá no Globo de Ouro aonde que eu não vi? Porra, a gente tá...
Eu pensei a mesma coisa, eu pensei, cara, gente, já saiu a gente no Globo de Ouro, caraca, a gente é foda.
Calma, os filmes mesmo.
Mas a gente só não tá ainda no Globo de Ouro, galera? Porque a gente ainda precisa de mais telespectadores. Então, ó, indiquem nossos episódios. Vamos conversar sobre mais Barbenheimers e etc. E assim, aproveitando esse assunto que a Manu trouxe sobre tanto Barbenheimer, sobre as produções que a gente acabou fazendo no podcast. Antes da gente falar sobre que bobagem é essa de psicanálise, eu acho muito interessante a gente falar sobre tantos episódios sobre Cangaço Novo. Aproveitando para falar sobre aquele episódio maravilhoso de cinema nordestino imagino que foi um dos que mais tiveram visualizações do Perdidos. E também aproveitar para falar sobre o episódio de narrativas femininas, porque Barbieheimer, ó, tô juntando pra mim, ao mesmo filme. 6 horas de filme, hein, galera? Porque o Barbie, ele teve diretoras, produtoras e todas mulheres, né? Mulheres à frente desse filme. Então é muito bom ter um filme como esse, que provavelmente, como a Manu disse, vai ser indicado ao Oscar.
Assim, diga quem quiser falar, teve gente, é boba, não sei o quê. Cara, se você analisar do ponto de vista de produção, é uma produção, assim, de uma qualidade cinematográfica. O próprio episódio eu comentei, assim, é compatível. As pessoas às vezes não sacam essa forma de analisar, mas são duas produções grandiosas em um nível similar, porque você tende a olhar para o Oppenheimer e ver aquela superprodução, o cara quis explodir uma bomba de verdade, aí não deixaram, ele teve que explodir dinamite, eu tô exagerando, né? Mas ele explodiu a mesma quantidade de dinamite necessário para gerar o impacto de uma bomba atômica sem, obviamente, radiação. Só que você vai ver a produção da Barbie, ela é tão gigante quanto a produção do Oppenheimer. Então, assim, são dois blockbusters no sentido a literal da palavra, né? Rasa o quarteirão mesmo, assim. São dois filmes gigantescos. E aí tem tudo isso que a Bel colocou, né? Só que tem uma coisa que a gente vai tratar mais à frente, em outro episódio. O filme da Barbie, ele não é agressivo. O Oppenheimer, ele é cinematograficamente agressivo, né? Isso não é uma coisa ruim. Eu tô só dizendo que ele é aquele filme pra causar, do ponto de vista de você ter uma explosão de sensações dentro do cinema. A Barbie, ela nos leva diretamente a outra forma de produzir cinema, que a gente é mais acostumado a sentir o impacto com o Oppenheimer do que necessariamente com o filme da Greta, que é dirigido por uma mulher, né? O filme da Greta, que é dirigido por uma mulher. Então, é muito impactante ver as diferenças dos dois, considerando que são dois arrasa quarteirão do mesmo tamanho. Eu achei isso muito interessante, eu só parei para pensar nisso depois que eu ouvi o episódio sobre narrativas femininas no cinema. Um é para chegar e causar gritando, que é Oppenheimer, e a Barbie, ela, o impacto é diferente. Os dois arrasam o quarteirão de maneiras diferentes, porque no final das contas é impossível não ter essa questão da subjetividade do diretor e da diretora, que geram dois produtos muito diferentes.
E aí fica o questionamento, né, gente? Morreu o cinema ou não morreu o cinema?
Só um parênteses, gente. Eu disse Greta Thunberg e a Greta Gerwig, né? Assim, eu meti a ecologista aqui.
Esse crossover foi muito bom.
Gente, eu tô amando que esse episódio
Perdidos aleatoriamente, né? Assim, tem vários episódios aqui pra gente comentar. A gente já falou do Osso, já falou do Barbenheim, mas aí conectou lá já com a morte do cinema e as narrativas femininas, porque a gente é muito dialético mesmo, muito paralático, vai de uma coisa a outra, retorna.
Eu pergunto uma coisa pra entrar no episódio que a gente não passou ainda. Freud explica os perdidos na paralaxe? Aí o Emanuel aí falar um pouquinho sobre a psicanálise, né? Que foi um episódio que gravamos também.
Esse é o meu momento. Peraí que eu... Olha, deixa eu me alongar aqui, porque...
Só pra deixar claro que ele está literalmente se alongando.
Gente, essa semana eu vi uma tirinha que era, assim, fantástica. Era uma tirinha, tipo, esses mais em forma de rabisco, tipo do Dahmer. O Freud ia, tava ele, o chau-chau dele na tirinha, né? E ele tava indo em direção ao divã e falando assim, parece que o século XXI ainda precisa de mim. E aí essa tirinha, ela, pá, e você liga direto com o que a Manu falou, né? A gente ainda precisa do Freud. E assim, fora o meu partidarismo, um olhar bem frio sobre pensar as questões do século XXI, independente de você ser adepto da psicanálise ou não, eu tava conversando com um amigo meu, tem pelo menos aí dois caras que o século XXI ainda não conseguiu se livrar deles, né? E talvez nem vá o século, né, 22, que é o Marx e o Freud. É quase impossível você se livrar desses dois caras, porque eles colocaram questões pra gente que a gente ainda não conseguiu resolver. E talvez não consiga nunca. As pessoas podem até dizer, ah, mas, sei lá, de certa forma, o marxismo, do ponto de vista do marxismo lá do final da metade do século XIX, não faz mais sentido se você considerar o modo de produção, né, da cybercultura, etc. Ainda que eu não discorde completamente dessa enunciação, o que eu penso sobre o Marx e o Freud nesse sentido é que eles mostraram uma coisa e depois que você viu, não dá mais pra desver. Você vai ter que lidar infinitamente com o fato de que eles mostraram uma coisa que você não consegue desver mais, que do lado do Marx é o modo de produção. Você não consegue agarrá-lo, ele está sempre escapando, né, deslizando entre os seus dedos por causa da ideologia. E do outro lado você tem o Freud dizendo que você é incapaz de controlar, de tomar conta, de ter cognição, de ter consciência, de ter autocontrole, seja o nome que você queira dizer, porque é a moda dos coaches hoje, né? É ter o autocontrole, esteja no controle, tome as rédeas da sua vida. E aí você vai ter o Freud lá no começo do século XX dizendo, olha, você pode até segurar com muita força as rédeas da sua vida, mas sua mão vai sangrar pra caralho, porque ela vai tremer, o cavalo vai querer sair correndo disparado, e tem uma hora que vai sangrar sua mão, vai levar você junto, porque você não tem esse controle, você não dá pra dar conta dos seus impulsos, principalmente porque você não sabe pra onde eles estão te levando, e você não tem total, como dizia uma frase lá, você não é o senhor da sua própria casa, né? O cogito não é o senhor da própria casa.
Tu começou a falar, veio tanta coisa na minha cabeça, Manel. Aí eu ia responder em relação à psicanálise e à filosofia, mas eu percebi que eu estava pensando se estende para o cinema, para a literatura. Aquilo que é bom é sempre atemporal. No cinema mesmo, a gente pega os filmes que são insuperáveis porque, apesar de estarem tratando de algum contexto, de alguma cultura, eles não falam de um determinado lugar, de um determinado tempo. Eu acho que é exatamente essa questão do próprio Freud, né? Ele não está falando daquele lugar, daquele tempo, daquela época, mas está falando de coisas que estão no ser humano de uma forma muito abstrata e presente recorrentemente. Por isso que a gente mesmo assim não superou nem Platão, né, que é tão antigo, e nem os clássicos da literatura também, porque que Dostoiévski e mesmo caras desse tipo que estão lá na Rússia ainda são tão atemporais, né? Então isso é muito louco, porque Freud não explica, Dostoiévski não explica, Platão não explica, mas a gente continua ainda recorrendo a eles, né, nas nossas narrativas atuais. Por isso que a gente está aqui, né, por isso que esse podcast existe, para a gente problematizar exatamente essas coisas. E lá no episódio de psicanálise, era muito horrível, porque tudo que a gente perguntava e tinha intenção de responder, a única conclusão que a gente chegava é que existiam mais perguntas ainda. Então, quem quiser conferir também, escuta, nosso convidado muito articulado, como um bom psicanalista que ele atende na clínica, né? Ele devolvia todas as perguntas. E tava todo mundo já saindo com um rabo entre as pernas, né? E isso é muito bom, porque eu não sei, existe psicanálise coletiva? Acho que não, né, Manel? Eu não sei se existe. Tá fazendo sinal aqui que não, gente. Pra quem não
nem
viu,
fala
não.
Isso em voz alta, né?
Não fala isso, não. Eu acho que nunca vi. Por isso que eu falei, acho que não existe isso, né?
Parênteses. Tem a análise institucional francesa, ela tentou, em alguma medida, né, Loureau, ele tentou pensar assim, dá pra gente fazer psicanálise com o grupo? Dá não, mas dá pra pegar alguns elementos da psicanálise e aplicar ao grupo, né?
Não conheço. Mas ouvindo o episódio, você com certeza vai se questionar na sua cabeça e de várias coisas que a gente problematizou.
Não, mas não tem psicanálise coletiva porque o máximo do liberalismo tá lá na psicanálise, né, Manel? Briggs! Jogando shakes.
Vamos para os individualismos aqui.
A psicanálise e a astrologia, constelação. Como é que é o nome da outra? Constelação familiar.
Quanta bobagem. Assim,
né? Quanta bobagem, não é mesmo?
Tô brincando. Não acabe com isso. Eu repito, não acabe com as minhas bobagens, gente.
Não.
O que vai ser de mim, tem todas elas. A gente se diverte tanto. É muito divertido. Gente, depois eu tenho que contar o caso que eu fui na taróloga lá em Jericoacoara. Ah, eu tava muito animado, gente. Pensa, a taróloga era junguiana, totalmente. Totalmente alinhada, okay. Maravilhosa.
Pior que tá alinhada mesmo, porque Jung e os arquétipos estão aqui, ó, flertando de um jeito lindo. Calma, deixa eu ainda desfazer aqui o que eu fiz, que eu só queria jogar fogo no parquinho mesmo. Mas a psicanálise é um tipo de produção de conhecimento extremamente relevante, extremamente disruptiva. Quando a gente vai pensar sobre as teorias, tanto da psicologia quanto das teorias da psicanálise, e a gente pensar mais na das psicologias mais contemporâneas, né, saindo desse modelo mais mainstream e tudo mais, desses teóricos, querendo ou não, o Freud ele ainda tenta. Ele tenta explicar, os teóricos tentam explicar, porque é muito difícil a gente, às vezes, conseguir explicar e tornar inteligível algo que é tão dinâmico. Porque a gente tá tentando explicar as nossas produções. É tipo uma meta-explicação, uma meta-produção o tempo inteiro. E isso vai mudando, e o mundo vai mudando, e as coisas vão mudando. E aí, eu não sou psicanalista como... Acho que talvez vocês perceberam algumas vezes em alguns episódios que eu estava. Mas eu sou da psicologia cultural semiótica, né? E uma das coisas que a gente faz é trabalhar muito com arte. O Jan Walsner, que é o cabeça da teoria, ele fala que, na verdade, a arte, ela compreende compreende muito mais a subjetividade humana do que qualquer teoria da psicologia. Então, enquanto a psicologia não fazer essas articulações, que sejam, por exemplo, com a arte de cinema, como a gente está falando aqui, as artes visuais, ou que a gente também não estude semiótica e a gente não compreenda as nossas próprias produções como próprias produções humanas, a gente sempre vai ter essa parte que escapa. Porque, querendo ou não, até se a gente compreender isso, vai ter a parte que escapa. Não tem como. Não tem como a gente dar conta de tudo, né? É muito interessante, assim, quando a gente vai pensar sobre a importância realmente de como essas teorias, tanto da psicanálise como outras teorias da psicologia, elas vão se atrelar a essas questões também do cinema, né? De forma muito forte. E assim, talvez, a gente finalmente consiga entender 0,000000001% da subjetividade humana. Fala aí, Mandeu, que ele já tá ali se coçando, gente. Vocês não estão vendo? Eles não,
é que eu tenho uma fofoca. É que eu tenho uma fofoca sobre esse livro do Que Bobagem. Primeiro, assim, né? No episódio, a gente foi debater o livro enquanto produção, né? Hoje, a gente vive um mundo que, a partir do momento que você aparece, a velocidade com que as pessoas descobrem coisas sobre você, ninguém é anônimo. Então, assim, o casal que fez o livro, a Natália Pasternak e o Qualquer Coisa Ossi, que eu não lembro o nome dele, depois da repercussão do livro, obviamente, a internet foi vasculhar a vida deles. Gente, e é das coisas mais bizarras, né? Bizarras no sentido do liberaloidismo, não de serem pessoas trambiqueiras, não, né? Mas coisas como ela faz parte de um grupo que tem aspirações políticas, que pretende botar uma bancada positivista. Isso já, por si só, é muito bizarro, apesar de ser interessante, mas é muito... Porque a ciência tem uma bancada, mas não é a bancada da ciência, é a bancada do positivismo, né? Isso é muito doido, cara. Depois, aí veio o problema de estar lá no Lattes dela, que ela é representante da Johnson no Brasil, da empresa farmacêutica. Aí, obviamente, a galera já começa a cair matando em cima. E depois ainda veio outra, uma série de trabalhos dela defendendo que determinados agrotóxicos não têm potencial cancerígeno, na contramão de toda a ciência, inclusive a ciência mainstream que ela defende. É tanto que, se vocês olharem, ela simplesmente sumiu da mídia. Quem acompanha isso mais de perto, vocês notaram que não se ouve falar mais dela?
A gente não acompanha ela, assim, tá?
É,
tipo...
Não, eu acompanho ciência em geral. É porque a pancada em cima dela foi tão grande da galera escracar vindo a vida dela. E aí você pode fazer outra discussão, né? Do fato de ser mulher, de ser uma mulher na ciência. Eu acho que essa discussão também não deve ser ignorada. Mas a pancada em cima dela foi tão grande da galera procurando quem tava empresariando o discurso dela, que veio à tona. É a indústria do agrotóxico, é a indústria farmacêutica. Então toda aquela coisa de defesa de uma ciência hard foi simplesmente se desmontando. No final das contas, é muito fácil intuir, e eu não vou nem dizer concluir porque eu não posso fazer essa afirmação, de que ela não está defendendo a ciência errada, ela está defendendo quem financia o que ela faz, né? Aí, claro que cabe a discussão, por que a pancada dela, por que não no marido? Tem uma outra discussão que eu acho que não pode passar batido, né?
Exato, essa colonizada.
Vocês estavam num momento muito denso, num papo muito cabeça, eu doido pra falar de cinema de novo, porque é assim, né, gente, o Mundo Perdido são os 8 cabeças pensantes, mas cada um com seus gostos, né, suas afinidades, e aí botou a psicanálise aí, Manel e Bela, vão até tarde, e Débora aí, né, como uma boa estudante de Zizek. E não gravamos sobre Zizek, nada, Débora, né, esse ano.
A gente acaba sempre falando, né, mas deixa ele, tá
quieto. É igual
a
Adorno, né, tem que bater o ponto.
Esse ano a gente deu uma parada nessa loucura. Do bingo do Adorno. Ó, mas você não vê, não, que a Adorno gosta de uma psicanálise também, tá?
Muito, muito, muito. Não foge jamais. Escola de Frankfurt como um todo, né? E aí, gente, a gente sabe que esses episódios, na verdade, a gente tá tentando trazer aqui um pouco do que a gente gravou, do que aconteceu no mundo, né, nesse ano, porque a gente tenta fazer isso nos nossos episódios, né? Buscar algumas coisas que estão sendo bastante discutidas. E, claro, a gente se questionou sobre essa morte do cinema, principalmente pela ascensão dos streams, né? Pela ascensão dessas mídias que realmente facilitam o acesso, ou até pode dizer assim que substituiu o cinema, porque a gente agora tá dentro, tem o cinema dentro de casa, no quarto, né? Então às vezes estreia primeiro o filme que vai estrear exclusivamente em um stream, em uma plataforma, e não vai nem pras telonas, né? Então a gente discutiu um pouco sobre essa morte do cinema, e eu queria que vocês me dissessem, e aí, o cinema morreu ou não morreu?
O cinema eu não sei, mas eu...
Gente, não morreu não, ainda tem coisa que é muito gostosinha de ver no cinema, e assim, foi uma discussão discussão que vocês fizeram, mas eu queria conectar com uma coisa que foi acontecimento agora do final do ano, a gente nem gravou sobre isso. Eu fui assistir o filme do Wonka no cinema. E, gente, como é gostoso. Como é gostoso assistir no cinema, entendeu? Dá vontade de você comer a tela, sabe?
Acho que o fábrica de chocolate, né?
Deve exatamente. Muito... Não teria sentido ser em casa, sabe? E quem, inclusive, já fica a minha indicação aí. Vão pra assistir no cinema. Deve estar passando ainda até o final do ano. Já fica a minha indicação. Sem grandes expectativas, né? Sem muita... Ai, que filmaço. Não, vão só curtir o fim de ano. Aquele filme de Natal, sabe? Eu acho que nesse sentido o cinema não morreu. Agora, a gente ficar ainda naquela discussão que vocês trouxeram de esperar as grandes bilheterias narrativas, aquilo que a gente... Nossas experiências com Titanic, coisas do tipo. É, não existe mais isso, né? Não vai mais rolar.
Assim, a música também, a gente percebe como a música foi se ressignificando também através dessas plataformas. Então, um disco, né, quando saía, tinha toda aquela coisa, disco de platina, vendeu tantos milhões de discos e tal. E hoje em dia não, na verdade é quem é que tá no top 5, top 10, né, a lista. Eu tava, agora vou fazer um comentário nada a ver, mas que tava ultimamente nas mídias aí, que tava rolando a Fazenda, né, o reality show aí. E aí, a Márcia Fu cantou uma música na Fazenda. E no dia que ela cantou essa música, que é uma música, aquela escrita nas estrelas, que é uma música bem mais antiga, ela foi pra top 50 do Spotify, porque a pessoa cantou num reality show, uma música que minha mãe cantava aqui quando eu era criança, entende? Assim, então, é muito interessante como essas coisas voltam, né? Através da mídia, né? Porque realmente aquelas grandes clássicos, aí você falou do cinema, eu meti aqui a música, né? Realmente as mídias, elas vão atualizando, né?
Esse escrito nas estrelas é aquela da Tetê Espíndola?
Claro que é.
Maravilhoso, gente. Mas tá tendo muita coisa esses dias, né, gente? A Beyoncé aparecer na Bahia foi a coisa assim, né? Um escândalo. E tudo isso mexe com esse lance das mídias e desse apelo, né? Que se ainda existe com as telonas. E a Beyoncé tá lançando um filme, né?
A Débora falou dessa questão da experiência no cinema e eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente não consegue desfazer, né? A experiência, o volume. Por exemplo, quando a gente falou sobre... Voltando um pouco, né? O episódio sobre Barbieheimer. Gente, eu esqueci o Oppenheimer. O filme do Oppenheimer. Você ouvir no cinema deu outra. É outra coisa, é aquilo te movimentando. Mas é também aquilo, né? A gente vive num mundo de tanta coisa instantânea que você passar 3 horas no cinema é muito difícil, você não poder pausar. Sem contar que aqui no Brasil, o financiamento que a gente precisa dar do nosso próprio bolso para a cultura é gigantesco. Você vai no cinema, você tá pagando... Sem brincadeira, o ingresso é caríssimo. Antes, eu tinha até um cinema aqui perto de casa que eu conseguia ir por R$6. Mas faliu, há pouco tempo atrás. Então, assim, eu acho que a morte do cinema também está relacionada a essa questão, né? Do quanto a gente agora vai conseguir voltar aí, ou do quanto a gente vai conseguir ter, inclusive ter tempo, ou conseguir despender atenção, concentração num filme. E eu estou ansiosa para ver Timothée Chalamet, Chimiai Chimie. Mas eu quero também ver no cinema. Mas eu acho que isso, a gente também precisa pensar se isso é uma coisa da nossa geração, que é uma geração 30 plus, que viveu com isso, ou se, por exemplo, as gerações hoje acham já o cinema superestimado. E se essa experiência subjetiva de estar no cinema já não toca eles da mesma forma que toca a gente. Ai, gente, pesado.
Os adolescentes que eu convivo gostam muito de ir ao cinema. Gostam. É um programa bem interessante para eles ainda. Os que eu vejo, assim, nas escola. Inclusive, quando a gente propõe uma aula, um passeio no cinema, eles amam, tá entendendo? Então, assim, acho que ainda faz sentido, sim.
Gente, no meio desse bolo todo, tem um episódio nosso, dos que tratam de cultura pop, são, na verdade, eu diria que dois, né? A gente tem um episódio que foi interessantíssimo, que foi sobre a guerra cultural das novelas bíblicas da Record. Eu não participei desse episódio, mas foi um dos que eu mais gostei de ouvir, junto com o Ócio. Pra mim, está ali no... Se fosse fazer uma lista dos episódios que mais me pegaram esse ano, foram esses dois, porque recentemente um convidado de outro episódio, que teve aqui com a gente pra falar do Cangaço Novo, ou melhor, da Dinorá, porque o episódio foi destinado a Dinorá, que é uma personagem fenomenal, como diria Giovanni em prótese do Cangaço Novo, que é um fenômeno da natureza, aquela mulher. Ele recentemente fez uma crítica a um filme, que é o Godzilla Minus One, e aí ele me marcou, né, com uma frase que eu tenho repetido muito, ele colocou lá, né, não é o cinema que tá morrendo, é Hollywood. E assim, eu tenho cada dia mais convicção que não é o cinema que tá morrendo. É Hollywood. É Hollywood que se entregou a um modo de fazer cinema que tá conseguindo desagradar gregos e troianos, assim. Então, assim, quando você pega uma série como Cangaço Novo, quando você vê a capacidade de mobilização, inclusive ideológica, né? Que isso é uma coisa muito tratada no episódio, que as novelas da Record fazem. E quando você pega, por exemplo, um filme como um filme japonês, que é o Godzilla Minus One, que a galera tá rasgando, assim, a seda pro filme. Quando a gente pega essas coisas, a gente vê, ó, eu acho que a gente consegue ver esse fenômeno de uma maneira que eu consigo colocar na minha cabeça para eu me organizar num seguinte mosaico. Você pega esses fenômenos, Cangaço Novo, o Godzilla, ou seja, modos de produção de cinema que não são hollywoodianos, e você pega o show da Taylor Armageddon Swift. Veja, aquele show, ele destruiu a cidade do Rio de Janeiro, né? Causou um terremoto. Parecia aquela... Eu adorei os memes. O Já Eras Tu, a Bel colocou aqui. Eu adorei os memes, que era tipo memes 2012, do filme, né, do fim do mundo lá, que na verdade era o show, na verdade, as coisas que iam acontecer em 2012 no Rio não aconteceram, aconteceram no show da Taylor Swift. É Swift ou Swift, gente? Eu não sei pronunciar.
Swift. Tinha uma marca de produto, lembra, gente, aqui no Brasil, que vendia presunto Swift? Não tem mais, não.
Aqui em Brasília tem. Tem uma marca de carnes chamada Swift.
É, tinha lá no Rio também, tinha.
Olha aí. Mas o que eu queria dizer com isso, cara, é que assim, tipo, o show da Taylor Swift, ele é exatamente o modo de produção cultural da indústria cultural hollywoodiana contemporânea.
Isso aí é um ato falho, eu só queria lembrar disso, tá?
É, não dá pra desfalar. Mas é isso, cara. Ela é um fenômeno, ela é desastrosa, por onde passa, porque não a pessoa dela, tá, gente? Eu tô dizendo todo o fenômeno que envolve o show. A pessoa dela eu não conheço, não tenho o que falar dela. Mas, assim, é um show desastroso em vários aspectos, pelo menos descuidado com o público, ao mesmo tempo que mobiliza demais as emoções das pessoas. É um show TikTok. Sei lá, deve ter 2-3 horas ali de show. Ele causa um impacto gigantesco e simplesmente, em uma semana depois, as pessoas não lembravam nem que uma pessoa morreu no show, gente. Uma pessoa morreu. Isso é uma coisa que você não pode normalizar, uma pessoa ir pro show e morrer porque não dava pra tomar água. Pra mim, a morte do cinema hollywoodiano, ela é muito ligada a esse modo de produção de cultura de Hollywood, cuja a Taylor Swift, ela é o ápice do que Hollywood pode produzir como um modo de produção dessa subjetividade popstar.
É só pra lembrar que isso tudo as meninas falaram no Crepúsculo dos Ídolos, né? Que foi uma coisa que a gente acabou não botando aqui, mas, gente, maravilhoso. Trataram disso, assim, perfeitamente, né, Manel? Muito bom, cara. As meninas trataram, a Pabel falou muito bem sobre isso, junto com a Lia, né? As meninas arrasaram exatamente nessa análise. Como é que pode, cara? É o fim do mundo mesmo.
Foi por isso que eu trouxe, porque do outro lado tem o nosso episódio com o maravilhoso Miro. Quem for seguir, assim, segue a gente nas redes sociais, segue também o Miro, é underline Artemir, porque é um cara que eu faço questão de fazer propaganda pra ele, que é assim, é um cara que entende muito de cinema, e ele veio falar aqui com a gente sobre o Cangaço Novo, e ele é amigo pessoal da Manu, né, pelo que eu entendi. É outro modo de fazer cinema, gente. O Cangaço Novo é um outro modo de fazer cultura, na verdade. Eu acho que não é só fazer cinema, que coloca a gente nessas dialéticas, assim, né, nessas tensões dialéticas. Só que precisa ser do jeito que o Eras Tour é, precisa ser avassalador, destruidor, e todas as emoções serem sentidas em um único dia, entende? Foi isso que me pegou no meio dessa história toda, né?
Mas é importante pontuar que uma coisa que vocês acabaram falando antes, né, da chegada da Beyoncé aqui, porque, sim, a Taylor Swift fez o filme do Já Eras Tour, mas a Beyoncé também veio pro Brasil para falar sobre o filme dela, o Renaissance. A Film by Beyoncé.
A vinda dela foi totalmente diferente, né?
Sim, é uma nova forma de fazer cinema, realmente. Porque a quantidade de pessoas que eu vi no meu feed indo ao cinema para ver o filme da Beyoncé foi gigantesca. Nos últimos dias, eu estou sendo bombardeada no meu Instagram. Não tô achando ruim, viu, gente? Podem continuar, eu particularmente gosto bastante. Mas é realmente, é isso que o Manel falou. E como a Débora disse, a gente vai discutir sobre essa questão tanto da idolatria mas também dessa imagem que a gente tem, né? A imagem que a gente tem dos nossos ídolos, a forma que eles acabam se comportando diante disso. A gente vive numa sociedade de consumo, então se você às vezes dá buzz para uma pessoa, mesmo que você não gosta, o algoritmo, seja o algoritmo ou questões financeiras, vão começar, né, a aparecer cada vez mais ou para você. Por exemplo, se você começar, não gosta da Swift, como diz Manu. Se você não gosta dela, mas se você vai procurar isso no seu Google, já era. Você vai receber um monte de coisa dela o tempo inteiro. Tanto que teve até uma menina que virou e falou assim: ah, eu fui ver o que tinha um QR Code na pulseirinha do show. Ela falou: ah, deixa eu ver o que é, jurando que era uma mensagem dela pros fãs e tudo mais. Que nada. Era direto pro site da Universal Music pra dar mais dinheiro pra ela, pra comprar mais coisa dela.
Não é à toa que você tem de um lado a Taylor Swift e do outro você tem a Beyoncé, que apesar
de...
Golden Swift. A Beyoncé, há um certo tempo também, ela tem se tornado um ícone do feminismo liberal negro. Enfim, faço as críticas que foram, não vou entrar nisso. Ainda que seja, é diferente do modo de produção, da maneira de se produzir, usando uma figura que é o estereótipo do caucasiano europeu. Eu acho que até nisso a Beyoncé conseguiu vir aqui e não destruir metade das cidades do Brasil. Mas eu posso estar enganado.
Mãe, ela é a nossa diva. Não podemos falar nada mal de Beyoncé, pelo amor de Deus. Vamos ter que fazer uma
pergunta. Mas aí é que tá, assim, eu sei que tem coisas pra falar mal, mas... Não assim, tem. Não, tem no sentido que tudo tem algo, se você se esforçar, você consegue não falar tem. Mal de tudo, né? É igual
é assim, Manel, é mais ou menos assim. A Beyoncé não veio pra cá com a tua, a gente tem raiva. Beyoncé apareceu do nada, obrigada, rainha.
A diva.
Mas eu não tenho que emitir da cabeça que o fato dela ser a pessoa que ela é, no sentido ícone de um certo movimento feminista negro, blá 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 blá, todas essas coisas, faz com que tudo que gira em torno dela seja diferente do que gira em torno da Taylor Swift.
Não, mas isso é é claro.
Lógico.
É claro. É branquela.
Eu quero pegar um gancho aqui de tudo isso que a gente falou, que me parece assim, parecido com uma guerra cultural mesmo, que está sendo travada em vários âmbitos para se colocar. A Isabela trouxe essa coisa do que é vendável, do que está se colocando em torno da Branquela Swift, mas isso acontece em outros aspectos também. Exatamente que as novelas da Record fazem e que outros setores da sociedade travam essa guerra para empurrar goela abaixo tudo aquilo que a gente vai consumir. E nesse sentido, eu lembro que eu estava pesquisando sobre as novelas bíblicas. Eu não sou uma grande pessoa que assiste, mas fui lembrar de tudo que eu já assisti em relação a novelas da Record, comecei a procurar e aí fui mexer nisso no meu Instagram, pronto. Também fui bombardeada dessas mesmas informações que foram chegando para mim vender produtos em relação a toda essa galera neopentecostal e da teologia da prosperidade. Eles também trabalham com o mesmo segmento de produtividade, né? E a gente abordou isso muito legal no episódio sobre novelas bíblicas, que também foi um episódio que me surpreendeu muito, porque esse episódio, ele tá muito informação, ele traz muitas reflexões. A gente acha que é uma grande besteira a novela da Record, e não é. Ela de fato movimenta a sociedade, talvez não na nossa bolha, talvez não no nosso círculo, não engaja entre a gente, mas ela tem uma grande repercussão. E aí quando a gente vai ouvir detalhadamente a Sandra Helena falar sobre como isso entra na cabeça das pessoas e movimenta sentimentos, é muito legal, é muito bom. Um episódio maravilhoso, que eu também coloco, para mim foi o dos mais surpreendentes, assim como a quantidade absurda de informação passada naquele episódio da Palestina, gente. O que é aquilo? É assim, sabe, quando você fica com um choque assim, de os olhos virando assim, que tá chegando muita coisa ao mesmo tempo, como se você estivesse fazendo download na Matrix, tá entendendo? Foi assim que eu me senti naquele episódio. É muita informação pra você conseguir. Você vai ter que ouvir duas ou três vezes, talvez, porque dá um bug, assim, no seu sistema. E é muito bom. Muito bom.
Eu tive que ouvir várias vezes. Quem apresentou pra gente o Pedro Israel foi a Manu. Quem tiver aqui ouvindo a gente, você não sabe, mas a Manu é a nossa assessora de relações internacionais.
Não, ela é, como é que fala? É a nossa, aquela pessoa que faz as relações, ela tem o network. Pronto, ela que faz o nosso network.
A gente chama ela de Manu Network, tá? Quem não sabe.
Não, mas assim, vocês comentando desses episódios, eu queria só parabenizar, né, agradecer ao Miro, vou voltar aqui do Miro, que o Manel já tinha falado, né, e até indicar um filme que ele recentemente apresentando em vários festivais, que é o Seis Léguas de Coco. E o Miro é um querido, né, ele trabalha o cinema regionalista e foi muito bacana ter ele aqui falando do Cangaço Novo. E aí eu já faço um recorte aqui pra falar do Pedro Israel, né, que veio fazer toda essa viagem, né, histórica mesmo, que ele pôde trazer mil informações. É um cara que estuda, né, trabalha as relações políticas internacionais, e foi um show, assim, um episódio, e queria até destacar aos nossos ouvintes, né, que a gente tem muito cuidado quando a gente vai fazer episódios, porque a gente trabalha com a cultura pop, a gente tenta buscar um pouco da filosofia, né, em diálogo com tudo que a gente tá apresentando. Então tem assuntos que são delicados e a gente, entre nós mesmo, né, temos alguns até confrontos de como é que a gente vai colocar e explorar esse episódio pra vocês, porque não é fácil tratar de assuntos que são extremamente importantes, mas que a gente tem um receio, né, de como vai ser recebido. A gente tem um cuidado muito grande. Então, esse ano inteiro a gente passou por grandes questões, né? Que a gente poderia ter trazido outros episódios também, mas a gente tem esse cuidado e talvez ficar ainda nesse confronto, né? Que o Perdidos, ele tenta trazer uma leveza, tenta trazer, assim, um aspecto da cultura pop, mas eu queria parabenizar mesmo aos meninos que fizeram episódio sobre psicanálise, que foi um episódio denso, ao episódio, né, sobre a Palestina, porque são episódios extremamente necessários, mas que tem que ter um cuidado, como o do próprio ambientalismo, que eu acho que a galera já falou também, né? O ambientalismo era um tema muito forte também, que a gente trouxe, né, o Gabriel para poder falar com a gente, e poderia, né, acabar sendo uma coisa de uma discussão muito grande, um tema que é pesado também, né? Mas a gente tenta ainda trazer de uma maneira mais acessível, né, apesar da chuva de informações, mas trazendo de uma maneira que a gente acredita que o nosso podcast quer trabalhar, que é levar essa informação um pouco engraçada, mas também um pouco, né, informativa, que realmente com muita seriedade, né? Eu acho que isso foi muito bacana nesse ano, a gente poder sempre estar tentando mesclar esses episódios aí com a cultura pop, com a filosofia aí, de modo geral, com o que está acontecendo no mundo, né?
Sim, e isso que vocês falaram é tão importante, porque quando a Débora fala sobre essa guerra ideológica da mídia, através também das novelas bíblicas, e quando a gente vai falar sobre um dos episódios que, para mim, mais importantes que a gente já fez, que foi sobre a Palestina, a gente tem percebido que essa guerra ideológica da mídia, o que estão trazendo? Qual é a informação que a gente está sabendo sobre a Palestina? O que está acontecendo lá? Como é que crianças mortas na Palestina estão sendo tratadas como menores que morreram? Aí você vai lá no outro, que não Israel, que, meu Deus, as crianças, as mulheres, etc. E a gente percebe que tem essa guerra ideológica. Então, eu acho que o que a Manu pontuou é de extrema relevância, porque eu acho que o episódio da Palestina, ele me arrepiou muito, em muitos sentidos. Eu acho que foi um episódio muito potente, que vocês conseguiram trazer informações extremamente relevantes. Enquanto eu falo isso, o meu corpo inteiro está arrepiando, porque eu acho que esse assunto, ele não pode ser um assunto que vai morrer igual as outras guerras no mundo que estão acontecendo, seja na Síria, seja no leste europeu. O que está acontecendo? Esses assuntos estão morrendo, a gente não fica mais sabendo o que está acontecendo, porque tem essa censura, tem essa limitação, e a gente não deixar isso baixo, levar em consideração a importância de um tema como esse, virar e falar assim, esse tema é tão relevante que a gente vai falar sobre aspectos históricos, genealógicos, vamos discutir sobre coisas que tragam outra, como fala, outro referencial do que está sendo mostrado pra gente. Porque, assim, não é novo. Isso a gente já discutiu também em outro episódio, que não é novo. A forma que a mídia é extremamente política. Assim, a mídia ajuda a eleger ditadores, a mídia ajuda a manipular informações, a mídia ajuda em muita coisa. Mais uma vez, reitero o que a Manu disse, porque eu acho que o que a Manu disse foi muito importante. Parabéns a todos vocês que estavam no episódio da Palestina, porque pra mim esse foi o episódio mais importante do ano gravado. Não que os outros não tenham sido muito importantes também, cada um teve sua importância, mas eu acho que levar esse novo olhar através do movimento que vocês fizeram e pela perspectiva que vocês fizeram foi extremamente importante e me mobilizou. Eu, como uma perdida, me senti menos perdida, inclusive, né, em quais informações, onde procurar, o que fazer. Então, parabéns, galera, de verdade, de coração.
Que lindo, tô até batendo palmas aqui, ó.
Eu me emocionei aqui também, porque foi uma...
Eu tô acreditando que tá melhor do que a retrospectiva da Globo, viu?
Ah,
tá emocionante.
Tá muito bom.
Tá emocionante.
Assim, gente, estamos nesse clima aí de dar parabéns. Eu quero falar ainda de dois episódios, mas aproveita aí o momento pra... Assim, acho que a gente tá aqui nós quatro, mas... a galera trabalha demais. Ó. O Reinaldo trabalha muito com a divulgação e com o critério do programa para tudo sair bem bacana aí para as mídias. O Fred e o Matheus trabalham muito, 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 muito na edição. São muitas horas dedicadas a isso. Então, assim, a Raquel, ela sempre tá dando toque da produção, fazendo todo o roteiro. Então, assim, todo mundo trabalha muito forte, pensando nas ideias e, assim, debatendo muito. A gente tira, assim, os episódios da cartola, mas eles nunca são rápidos para nascer. Eles são paridos a muito pensamento, muita discussão. É muito bom isso, mas também cansa, né? Também entra na nossa rotina daquilo que se torna cansativo. Então, agradecer demais a todo mundo, porque a gente tá aqui, depois de um ano desse, nessa persistência, fechar o ano com todos os perdidos participando. É, para mim, assim, é espetacular. Eu fico muito feliz e já muito agradecida a todos vocês e também aos nossos ouvintes. Quem fica aqui até o final com a gente ouvindo tudo. A gente tá nesse clima de despedida, mas não acabou. A gente tem dois episódiozinhos muito bons pra gente falar. Eu vou falar rapidinho do Prof. Filo, que foi um episódio especial que a gente gravou com a galera que tá querendo fazer essa divulgação filosófica e também dos cursos de pós-graduação em filosofia pra gente não deixar isso cair, isso morrer, que é uma necessidade tão grande da nossa educação. Então, um episódio também que vale a pena ser reouvido pra vocês que querem continuar a pós-graduação. E essa nossa parceria com o Prof. Filo não vai acabar só nesse episódio. A gente pretende fazer aí muitos crossover, muitos momentos, muitos encontros com essa galera para dar sustentáculo a quem quer continuar estudando. E não é só quem quer continuar estudando, todo mundo precisa, né, gente? A gente, para fazer um episódio, vai lá reler um monte de coisa. Para você ser um bom professor, um bom profissional, a gente não para nunca na nossa formação. Então, vale muito a pena acompanhar as coisas do Prof. Filo. Se você não tem interesse nessa área de educação, não tem problema, escuta também, porque a gente acaba falando tanta coisa relevante na filosofia, e até porque o Perdidos não tem esse perfil muito técnico de a gente dar aulas de filosofia aqui, mas a gente acaba trazendo e pontuando coisas bem mais profundas e filosóficas nessa parceria com o Prof. Filo. Então, pega esse gancho aí, escuta lá o episódio e vai acompanhando. E tem mais um episódio que a gente quer falar para finalizar, né? Que é o de narrativas femininas. E aí, povo, o que vocês sentiram nesse episódio maravilhoso?
Posso dizer, foi um bálsamo, né? Porque foi maravilhoso gravar só meninas lindas. E foi muito bom a gente poder conversar com a querida Ana, que conheci, né, nessa gravação. E tem um canal muito bacana. E a gente sempre falou de diretores, né? Homens aqui, né? Nas séries diretores de cinema. Mas dessa vez a gente quis focar em trazer as diretoras mulheres, né? Pra poder falar. Então acho que foi um episódio que tira a gente da caixinha, né, como a gente falou, para poder conhecer mais, aprender um pouco mais sobre o que as mulheres estão fazendo no cinema, né?
Sim, esse episódio, na verdade, ele me tirou da caixinha em vários sentidos antes mesmo dele existir. Antes mesmo da gente gravar. Porque, querendo ou não, é uma temática que, por exemplo, já faz anos que eu estudo questões relacionadas a gênero, questões étnico-raciais, Brasil, história do Brasil, etc., para trazer isso para psicologia, né? Mas tem sempre esses aspectos que acabam escapando. E aí, quando a gente pensou, a gente vai fazer um episódio sobre narrativas femininas, obviamente é melhor que todas nós, mulheres do Perdidos, estejamos neste episódio. E eu falei, essa é a minha hora de aprofundar no assunto. E foi um episódio muito legal pra mim já antes, exatamente nesse aspecto. Eu consegui pesquisar sobre várias coisas, eu aprendi tanto, coisas assim que eu nem imaginava. E quando a gente tava discutindo aqui, a Manu, a Ana, a Raquel, traziam aspectos tão relevantes, tão importantes, que, olha, eu acho que pra quem assistiu, a sorte de vocês é que a gente coloca as indicações no nosso site, porque foi tanta indicação e tanta indicação boa, principalmente pra gente mudar o nosso olhar sobre isso, sobre essas questões. É aquilo que o Manel falou, comecei a chamar ele de Manel, tá, galera? Aquilo que o Manel falou sobre Marx e sobre Freud, né, do não é possível desver. E eu acho que isso também. Quando a gente começa a analisar essas questões que são mais relevantes, ou questões relacionadas à vulnerabilidade social, e as implicações, né, da vulnerabilidade social nesses vários âmbitos, não tem como você desver. É impossível. Você não vai conseguir desver, exceto se você quiser montar uma barreira sobre aquilo. Aí, como diz o Manel, recalca e é isso aí. E vida que segue. Mas a gente que tem implicações diretas sobre isso, a gente que sofre sofre no cotidiano, no dia a dia, essas vulnerabilidades, não tem como desver. E esse episódio foi masterpiece. Olha aqui eu sendo colonizada, falando em inglês.
E é isso, né, gente? A gente vai trazendo esses episódios, vai comentando, vai dando aquela saudade, mas foi um ano bastante gratificante, sim, 2023. Tivemos grandes episódios. E claro, como a Débora falou, muito trabalho. Uma hora a gente também vai cansando. E aí a gente precisa também de um recesso, né? Então é muito importante agora que a gente vai dar uma paradinha nesse mês de janeiro. Mas a gente logo, logo volta, né? Em 2024, com novos episódios, com novas temáticas. E que o mundo nos favoreça bons assuntos para tratar também, né? Não só assuntos que possam causar nenhum impacto muito forte. Mas que sejam assuntos bacanas a gente trazer aqui. E aí, Perdidos vai entrar nesse recesso. Né? Desejando, claro, um Feliz Natal a todos e que seja um ano 2024 muito, muito bom para todo mundo.
E é isso, galera. A gente vai chegando ao fim da nossa retrospectiva, mas a gente ainda vai, né? Ninguém vai esquecer das nossas indicações. Eu não sei se vocês, né, puxaram algumas indicações. Assim, a gente teria muita coisa para indicar. Trata-se de um ano todo aí de coisas que a gente foi comentando e às vezes vai lembrando de uma coisa que não falou e tal, e não dá para falar de tudo. Então, já que não dá para falar de tudo, vocês vão ter que ouvir, né, os episódios, porque a gente condensou aqui muita informação. Para quem não conhece, a gente vai conhecer através desse episódio. A gente também fez um grande mapa, você meio que dá uma separada por onde você quer começar escutando, mas o importante é escutar a gente. A gente é um canal, é um programa independente, a maioria de nós é professora, é professor, trabalha com outras áreas, então assim, a gente realmente faz muito esforço, primeiro porque eu acho que a gente gosta. Eu sou psicanalista demais para achar que se você não tem desejo de fazer um negócio, você não faz, e se a gente não quisesse estar aqui, a gente também não tava, mas tem a parte do que nem tudo que você gosta também é só um mar de rosa, né? Às vezes dói gostar de algumas coisas, e dói gostar das coisas que a gente gosta, porque parte desse gostar implica em sofrimento, implica em querer, né, dar sempre o melhor, implica em a gente, como a Manu falou, a gente às vezes tem conflitos internos pra ver como vai dizer qual é a melhor maneira de falar, qual é o melhor tema, qual é o melhor jeito. Isso é inevitável, né? Nós somos de muitas áreas diferentes, a gente não concorda com tudo entre si, eu diria até que é o oposto, a gente discorda mais do que concorda, mas a gente consegue, se esforça, não sei se a gente consegue, mas a gente se esforça pra fazer de um jeito que seja de fato um jeito massa, que chegue em vocês e que a gente vá da piada mais boba, né, inclusive do bullying que eu sofri hoje por ser calvo, né, porque eu descobri porque que o calvo gosta de cinema, segundo a Isabela, é porque ele tem sempre duas entradas, né, então eu estou sofrendo bullying por ser calvo e até coisas muito sérias, né? Como o episódio que a gente tocou em temas mais densos, né? E como o episódio mais tenso e denso e talvez o mais importante, por ser o tema mais importante que nos cerca ultimamente, que é o episódio da Palestina, porque nos lembra que uma frase muito significativa, né? Eu não lembro exatamente de quem é, mas eu acho que eu ouvi o Mano Brown dizer, que eu não sei se é dele, mas eu ouvi ele dizer que a Palestina é aqui. Esse episódio, ele mexe com a gente porque ele não fala só da Palestina, ele fala da gente, ele fala das mazelas sociais, do capitalismo, de como o mundo produziu essa desgraça de fome e pobreza que a gente vive em ser, e da maioria de nós tem o privilégio de não passar por isso, né? Grande maioria aqui somos pessoas brancas de classe média, etc. Mas você precisa ser muito insensível pra você não ter raiva, porque eu acho que não dá pra ficar só mais triste. Agora já tá na hora de... Já passou da hora da gente ficar puto. Não que isso não venha com a tristeza, né? Então, assim, às vezes a gente tem os rompantes de ira, né? Sobre as críticas que a gente faz, porque é necessário botar essas raivas que a gente tem sobre determinadas coisas pra fora. Mas a gente se esforça muito, as meninas se esforçam muito, os meninos se esforçam muito pra fazer da melhor maneira possível. Então, eu vou puxar as indicações, tá, gente? Eu vou começar só pra gente ir fechando o programa. Eu tô lendo, eu prometi pra mim mesmo que era o último livro que eu ia ler no ano, que inclusive estou cansado de ler, chama As Flores do Bem, que é sobre a história da neurociência e da medicalização e da transformação da maconha medicinal no Brasil, escrito pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro. Eu tô terminando o livro. Então, além de contar a história do processo de criminalização, tem as partes de neurociência, do CBD, do THC, dos canabidinoides. Vale muito a pena dar uma lidinha. Não é um neurociência hard, você consegue entender sem ter aqueles conhecimentos malucões de biologia.
Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês por terem me acolhido tão bem no podcast, que esse foi meu primeiro ano, né? Eu já cheguei aqui falando sobre Red Pill. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem rede de apoio, eu acho que as coisas caminham melhores ou menos difíceis, talvez. mas agradeço a todos vocês. As minhas indicações, elas vão girar em torno dos episódios dos Perdidos mesmo, porque eu acho que tem 3 episódios que me marcaram muito esse ano, me mobilizaram emocionalmente, psicologicamente, inclusive, né, o Manuel falou que tá na hora da gente estar puto, porque eu acho que as pessoas subestimam a raiva. Eu acho que a raiva é um sentimento extremamente importante. Quando a gente sabe, inclusive, manejá-la e canalizar ela, né, pros nossos objetivos, a raiva é um sentimento mobilizador. Então, quando a raiva passa, nada fica no lugar. Então, vamos ter raiva, mas ao mesmo tempo vamos assistir os episódios do Perdidos, que as minhas indicações. Primeiro, é o Sobre Ócio, que eu gravei junto com o Manu, com a Lia e com a Raquel. Foi um episódio muito bom de ser gravado. Foi delicioso de ser gravado e ele foi um episódio também muito gostoso de ouvi-lo. Mais uma vez, volto no ponto sobre a importância do episódio da Palestina. Eu acho que ele é um episódio extremamente importante, interessante e muito didático. E para finalizar minhas indicações sobre os episódios, eu vou indicar um que a gente já falou aqui, que foi surpreendente, que é a Guerra Cultural das Novelas Bíblicas. Eu acho que ele é um episódio que vale a pena dar uma conferida. E assim, mas vale a pena pesado. Do que eu tô lendo hoje em dia, eu me dei uma pequena folga agora que eu tô perto da qualificação do doutorado. Então eu tô lendo a biografia da Janet McCurdy, que é uma ex-Nickelodeon, que por ser uma atriz mirim, sofreu muitos abusos, principalmente relacionado ao tipo de relação que ela nutria com a mãe. É bem interessante, é bem interessante. E aí me deu vontade de ler mais biografias.
Diz o título, Bel, é incrível o título desse livro.
É... I'm glad my mom died. Como é que fala? Eu estou feliz que a minha mãe morreu. É bem impactante, mas ao mesmo tempo você consegue entender como é que são esses sentimentos. Eu acho que nessa biografia ela consegue demonstrar sentimentos muito humanos, que é o da contradição, é de você amar e odiar a mesma coisa, né? E é isso. Muito obrigada. Ai, gente, eu amo vocês. Eu acho que já dá pra falar isso, né?
Oh, que linda, amei. Também amo. Eu falei já da minha indicação, veio meio assim, passando durante o episódio, que assisti, sem grandes pretensões, o filme do Wonka, mas queria indicar uma coisa, que, gente, às vezes passa despercebido, mas a gente tem um site, bparalax.com.br. Lá tem textos, Manel escreve, às vezes o Reinaldo escreve, a gente coloca lá, olha, também dá um trabalhinho grande pra gente, que é colocar a descrição de tudo que a gente indica aqui no episódio. Então, às vezes você ouviu uma coisa, não precisa correr, vai lá na descrição do episódio que tem tudo anotadinho, a gente faz essa curadoria. A gente, mentira, que eu não tenho feito, certo? Então, isso sempre cai no colo de alguém e é um trabalho ouvir tudo, descrever para vocês conseguirem acessar e terem essas informações. Então, fica essa indicação, porque lá vai indicação de filmes, de livros, de tudo que a gente fala aqui. E vocês conseguem pegar lá todas as informações que são muito boas. Mais uma vez, agradecer a todo mundo, gente. Agradeci, Manel já falou tanta coisa, Bela também, que me representa, eu já me sinto conformada aqui.
E é isso, meu povo. Eu vou dizer só uma coisa. Nesse momento que a gente vai estar de recesso, pega esse mês de janeiro e escuta tudo do Perdidos. Tudo que aconteceu, tudo que a gente gravou em 2023. Essas são as minhas indicações. Então, todos esses episódios aí que vocês puderem revisitar, ouvir e indicar também nos ajuda bastante. É isso, meu povo. Desejo aí boas festas e vamos que vamos. Um cheiro pra vocês, né? Que fizeram esse 2023 mais bonito.
Vamos dar tchau todo mundo, gente?
Tchau.
Tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau, até povo. Até ano que vem.
Que isso, galera, acabou!
Acabou!
É tetra! É tetra!
Parece eu saindo da faculdade, cara, essa semana. Eu tava na porta de sair, alguém corre aqui que faltou um documento. Lá vai eu correndo. Nossa, eu fiz isso umas 5 vezes. Eu fui até a porta e me chamaram de volta. Eu já tava assim, desesperado. Eu tava pra sair correndo já.